Estamos ao vivo na Uirapuru Gigante em audiência. Um bom dia para você que está conosco, para você que se liga com a gente do FM 102.5 e também na TV Uirapuru, porque nós estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, trazendo as imagens, as nossas reportagens, as imagens enviadas pelos nossos ouvintes, trazendo aqui a programação Gigante em audiência da Uirapuru há 45 anos, a Rádio do Povo. Nós estamos começando o Repórter do Povo a partir de agora, até as 11 da manhã, com muita notícia, com muita informação. Vamos juntos na tua companhia. Regis Leonardo aqui na apresentação, com a Ieda Almeida, conosco também com a Carolina Seca nos trabalhos técnicos, nossa equipe do plantão do jornalismo, da TV Uirapuru. Temos também aí reportagem pelas ruas, reportagem policial. Inclusive, tem uma grande operação policial em desenvolvimento. O Uirapuru está acompanhando com Matheus Piroli. 8h20 agora desta manhã, 17 graus.
Olha, meu protesto aqui, Regis. É. Quando a gente acha que vai melhorar, a coisa piora, né?
Ai.
Com o chorão aqui, eu não tomava o chimarrão porque
ele tomava sozinho.
Ele não largava a cuia da mão. Agora, ele não tá aí, a cuia desapareceu daqui.
Sumiu. Nada é tão ruim que não
meu
possa piorar.
Meu Deus do céu, mas olha.
Uma ameaça foi detectada.
Bruno Reiner, o Léo.
Sumiram.
Eu não sei nem quem era a cuia.
Sumiram com a tua cuia. Agora, 8h20, 17 graus nesse momento a temperatura. Então, nós estamos aqui ao vivo. Estamos aqui agora para trazer o Repórter do Povo. Nesse 9 de abril de 2025, a lua é cheia. Maria de Cleófis, o Santos, o dia de hoje. Demétrio também é o Santos do dia de hoje. E nós temos também mais um santo aqui hoje registrado no nosso calendário. Os santos do dia desta quinta-feira hoje, 99 dias deste ano, 266 dias estão faltando para 2027. A lua é cheia. E a partir de agora, agradecer então a sua audiência com esse show de informações da Uirapuru no Repórter do Povo. 8h21, 17 graus. Já vamos trazer a previsão do tempo.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BB, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo e Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
Bom, Sampaio, nós estamos aí nesse momento com um tempo até com uma certa garoa, né? Nós tivemos chuva ainda ontem, na noite, madrugada, e essa instabilidade que permanece.
Isso, e olha, um acidente em frente ao Bourbon agora, trânsito muito lento neste momento. Atenção, motoristas, acidente em frente ao Bourbon.
Informação de agora, acidente em frente ao Bourbon, aqui próximo da prefeitura, aí em Passo Fundo, indo em direção ao bairro Petrópolis. Então, é essa a informação que a gente tem de um acidente.
Em frente ao Bourbon, diz aqui. Agora temos um outro ouvinte que fala de outro acidente, vamos ouvir.
O pessoal da Irapuru aí, aqui no Boqueirão, tem um acidente. Uma caminhonete bateu atrás do outro. Vem aqui no Boqueirão.
Eu não disse o ponto certo ali, né?
Pois é, será que...
Não, tem um lá no Bourbon e outro aí no Boqueirão, né? São dois acidentes,
são
pelo que a gente tem.
São dois acidentes, né?
Dois acidentes. E veja, colisões traseiras, né? Daquela situação, freia um carro lá na frente, fecha o sinal... O outro mais desatento não percebe e acontece essas colisões, tipo engavetamento. Então, pelo menos é o que a gente tem de registro aí no Boqueirão.
Dois
e também
acidentes.
Lá
exatamente.
No Bourbon, na sentido Petrópolis. 8h23, vamos trazer agora o Ivignonei Sampaio. A previsão do tempo na Uirapuru. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regis, Ieda e a todos. Regis, a partir de hoje, uma massa de ar frio passa a atuar em nossa região, né? Até amanhã de sábado, aí com temperaturas abaixo dos 15 graus. Essa massa de ar frio, à tarde, ela já começa a atuar mais forte, né? E já começa a diminuir a nebulosidade e o sol aparece entre nuvens. Hoje a presença ainda de muitas nuvens, né? Tem uma possibilidade de garoa, chuva fraca isolada ainda no período da manhã. À tarde o céu fica parcialmente nublado, né? E a temperatura máxima hoje não deve passar dos 23 graus. Sexta-feira, predomínio de sol, né? Poucas nuvens à tarde, temperatura mínima 11 graus pela manhã e a máxima 24 graus à tarde. Sábado não chove, sábado a previsão é de 28 graus, né? A máxima. Domingo tem o retorno da chuva em nossa região. Não dá para saber ainda se é frente fria ou área de estabilidade, mas ela deve ser de rápida passagem e chover só no domingo.
Então tá aí, essa é a previsão do tempo,
né? Chovendo na Roselândia, agora o ouvinte dizendo,
tá,
viu?
Tá chovendo, nós temos aqui com a imagem aérea, né? Uma chuva fraca, fina, né? Mas tá chovendo nesse momento sobre a cidade de Passo Fundo e tá entrando, segundo Sampaio, uma massa então de ar, né? Frio, que vai trazer até o final de semana pelo menos umas temperaturas mais amenas. Volta a subir lá no sábado e domingo, né, Sampaio?
Exatamente, no domingo, dependendo da hora que chega a chuva, não deve subir muito, né? Mas a sábado é 28 graus, né? Aqui na Veracruz também tem uma garoa fina, né? Mas não é muito forte, porque a visibilidade está bem boa, horizontal, né? Mas a de manhã vai ser assim, vai ser essa meleca, como a gente diz, né? Esse pessoal não... Ele é pior muitas vezes aqui na cidade, no asfalto, esse tipo de fenômeno.
Isso.
Porque também deixa o asfalto muito liso, né? Então, de repente, esse negócio aí de frear é meio complicado, né? Frear brusco, que nem agora, porque a chuva ela lava o asfalto, fica escorrendo e o asfalto. Isso aqui só umedece o asfalto, aí tem fuligem, poeira, né?
Uhum.
E daí ocorre muitas vezes essas derrapagens freadas aí.
O alerta daquele ciclone passou, né, Sampaio?
Passou, Regis, apesar que a gente não tinha previsão de muito vento aqui nem na terça-feira, né? Nem ontem, até eu falei de manhã que era mais ali na faixa litorânea e nos municípios mais para dentro, né? Próximo ao leste do Rio Grande do Sul.
Uhum.
Né? A gente tem informação que teve rajadas aí de mais de 110 quilômetros por hora, mas foi ali naquela região. Para nós aqui não teve nenhum problema, né? 45 quilômetros por hora a rajada maior na terça-feira e ontem foi praticamente uma brisa, não tivemos rajada forte, né?
Este é o Ivigronei Sampaio, traz pra gente a previsão do tempo na Uirapuru. Bom dia, uma ótima quinta e até amanhã, Sampaio.
Até amanhã.
Bom, agora 8h26 nesse momento, então com essa chuva fraca, né? Fina em toda a nossa cidade de Passo Fundo, em várias regiões, 17 graus é a temperatura.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
No espaço já das nossas manchetes do dia, 8h31 agora, manchetes com apoio do Claudião, os melhores lanches de Passo Fundo com o Claudião. O Claudião que tem para você os melhores lanches para aproveitar.
E olha o Piroli.
Isso, e também no espaço ainda das manchetes do dia, nós estamos aqui com o Laboratório Vidal Pacheco, 9 endereços em Passo Fundo para você fazer os seus exames. Dentro desse espaço a gente vai trazer agora a informação do setor policial.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
8h32, 17 graus, já está com o delegado Adroaldo Schenkel na tela da TV Uirapuru e ao vivo na Rádio Uirapuru também. Com você, Piroli.
É isso aí, Regis. Retornamos aqui da Draco em Passo Fundo. Vamos agora aqui do gabinete do delegado Vinícius De Martini, que é o titular aqui da Draco. Está aqui conosco também o delegado regional Adroaldo Schenkel para falar sobre essa grandiosa operação que tivemos hoje pela manhã aqui na nossa cidade. Operação Offline, 21 prisões preventivas, 36 mandados de busca e apreensão, a liderança também da organização criminosa presa e mais 6 prisões em flagrantes. Total, então, de 27 presos, alguns já dentro do sistema prisional, alguns já no presídio, além de apreensão de uma grande quantidade de drogas, dinheiro, enfim, outros itens. Vou começar conversando com o delegado regional Adroaldo Schenkel para falar sobre essa grande ofensiva da Polícia Civil, uma resposta, né, da Polícia Civil ao crime organizado que teve um êxito muito grande na manhã de hoje aqui em Passo Fundo. Gostaria que você fizesse uma avaliação da Operação Offline, delegado. Seja bem-vindo à Rádio Irapuru. Bom dia.
Bom dia, uma satisfação falar com a comunidade de Passo Fundo e região. É uma operação de grande importância porque visa uma organização criminosa que tem muita atuação em Passo Fundo e em toda a região e o êxito é considerado praticamente total. Foram muitas apreensões, temos muito material para seguir o trabalho agora, material arrecadado na manhã de hoje e praticamente todas as prisões objetivadas foram cumpridas. Então agora é seguir o trabalho, parabenizar a Draco por essa importante ação que vai ter reflexo no crime organizado aqui da região e agradecer também, tivemos a participação de muitos policiais de toda a nossa região, da sexta região, Passo Fundo, mas também de outras regiões policiais próximas que vieram nos apoiar nessa manhã para conseguir cumprir todas as ordens de forma simultânea, não só em Passo Fundo, mas também em Casca e Paraí.
Pois é, delegado, isso que eu ia lhe perguntar. Essa organização criminosa, ela tinha ramificações em outros municípios aqui da nossa região também, né?
É, é o normal, né? Assim como a polícia age muito bem organizada e bem estruturada, o crime, como já se diz organizado, também faz isso. Mas nós estamos sempre um passo à frente, é importante ressaltar até para a comunidade, para as pessoas que frequentemente fazem denúncias à polícia, que procuram a imprensa, vocês são grandes parceiros nisso, que a polícia está sempre atenta. Muitas vezes o resultado não vem no dia seguinte e até desagrada aquela pessoa que está denunciando, mas a polícia está trabalhando, está por vezes juntando mais elementos de prova, mais subsídios, para quando fazer, quando concluir a ação, quando desencadear a operação, conseguir deixar essas pessoas mais tempo presas, essas pessoas que tanto afetam a nossa sociedade. Então continuem denunciando, utilizem a imprensa, utilizem os canais oficiais da Polícia Civil, que o resultado vem, mais dia menos dia ele aparece.
Delegado Schenkel, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Conversar também com o titular da Draco aqui de Passo Fundo, delegado Vinícius De Martini. Delegado, como é que funcionou a investigação para se desmantelar esse grupo criminoso com todas essas prisões na manhã de hoje? É uma investigação que ela é muito demorada, né? Como disse o delegado Schenkel, o resultado não é do dia para o outro, né? Seja bem-vindo à Rádio Arapuru, bom dia.
Bom dia a todos, satisfação conversar com os rádio ouvintes e telespectadores. Na verdade, uma investigação bastante meticulosa, né? Prolongada. E por conta desse trabalho investigativo nós conseguimos chegar então nessa operação que foi desencadeada hoje. São lideranças importantes do tráfico e de drogas aqui na nossa cidade e na nossa região. A liderança estava recolhida no sistema prisional e de dentro do presídio ela comandava as ações, né? Tinha um escalonamento dentro dessa estrutura criminosa com atuações específicas, né? Foi conseguido apurar a questão de toda a distribuição da droga, a logística, a cobrança dos valores, né? E o Poder Judiciário foi favorável à nossa representação e hoje nós, então, efetivamos a operação com 21 prisões preventivas, 6 flagrantes, né? Em Passo Fundo, especialmente nos bairros Planaltina e Operária e na cidade de Casca, que era um braço desse grupo atuando no tráfico lá também.
Ligado, você mencionou, né, que a organização ela era dividida em vários núcleos, né? Cada núcleo organizado com o objetivo de ter ali a sua própria função, né? Como que era feito esse trabalho aqui em Passo Fundo? Como que era feito o comércio de entorpecentes aqui na nossa cidade e também nessas cidades onde a operação teve também desdobramentos?
A liderança presa determinava ordens de dentro do presídio, né? Comandava o primeiro escalão. E dentro dessa estrutura tinha o responsável por fazer a parte do fracionamento, da droga, distribuição aos pontos de venda, distribuição aos traficantes que vendem aos usuários finais, né? O pessoal responsável pela cobrança dos valores, né? A contabilidade, e tudo com prestação de contas quase que em tempo real ao líder que estava preso, né? Então foi possível ver durante toda essa investigação todas essas funções, né? De forma clara e bem objetiva, mostrando, né, que essa estrutura estava causando um grande prejuízo social e por conta disso houve esse deferimento, né, de prisões e de buscas que foram deflagradas nessa manhã.
Bom, a liderança da organização está presa, né, está no presídio. Vai ser feita alguma ação com esse líder para que ele pare de dar ordens de dentro do presídio? Porque, afinal de contas, já estava preso. Hoje foi preso novamente, vamos dizer assim, né? Mas qual a garantia que ele não vai continuar dando ordens, que ele não vai continuar captando gente para essa organização criminosa?
O juiz, quando decretou as prisões preventivas, ele determinou a transferência de algumas pessoas, né, de alguns presos, inclusive esse, para algum presídio com maior segurança, que de alguma forma iniba o acesso dele ao mundo externo com celulares, né?
Certo. Tem pergunta aí do estúdio, Eda?
Sim, eu ia dizer pro delegado Schenkel, delegado Vinícius, aí muitas pessoas, a comunidade, desde o Jornal das Sete, quando você entrou, a comunidade aplaudindo, parabéns à polícia. É isso mesmo que a gente adora ver nos nossos bairros, nas nossas ruas, é a polícia trabalhando, então parabéns mais uma vez. Comunidade, assim, muitas mensagens chegando, parabenizando a todos os policiais. Aqui o outro diz, eram de facção ou independente? Porque esse preso aí tinha toda essa facilidade de comunicação de dentro do presídio, né, delegado?
É, infelizmente ele tinha uma facilidade de acesso, né, com o mundo externo. Pertence sim à organização, a uma facção criminosa, né? É uma célula dessa facção criminosa que atuava aqui em Passo Fundo. Como bem destacou o delegado regional, a gente tem o dever de prestar contas à comunidade do trabalho que é realizado. E na manhã de hoje a gente conseguiu dar uma resposta importante, né, combatendo o crime organizado, e a gente destaca sempre a importância da comunidade no combate ao crime, né. A Polícia Civil está sempre atenta a todas as informações que chegam até nós, seja pelos canais oficiais, seja pela imprensa, e nem sempre é com a velocidade com que a gente gostaria que as coisas acontecessem, né. Porque para desmantelar e desarticular e organizar e verificar, apurar tudo isso que a gente descobriu dessa organização criminosa não é um trabalho tão simples assim. Mas é importante que a comunidade continue contribuindo para que a gente continue tendo êxito e retirando do convívio social pessoas que estão aí para causar prejuízo e causar insegurança à comunidade.
Se tem mais alguma pergunta aí, delegado.
É isso aí, então. Parabéns. Parabéns à polícia.
Tá certo. Delegado Vinícius, muito obrigado por atender aqui a reportagem da Rádio Irapuru. É, obrigado por sempre, né, receber a gente, sempre que tem essas operações, né, importantíssimas para o nosso município, e dá também, né, a sua fala, né, para toda a comunidade de Passo Fundo, que é sempre muito importante, né, que a comunidade veja o trabalho que a polícia faz, que desenvolve, e eu tenho certeza que hoje toda a comunidade de Passo Fundo está comemorando, né, esse êxito dessa operação, então. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho mais uma vez.
Obrigado e ficamos à disposição.
Tá aí, Regis Ieda, então, delegado Vinícius De Martini, também conversou conosco aqui o delegado Adroaldo Schenck, que é o delegado regional da Polícia Civil, nessa grande operação, então, operação offline, 27 pessoas presas, uma grande apreensão de drogas, dinheiro, e uma organização criminosa desarticulada aqui no nosso município.
E olha
essa
só,
grande operação que a reportagem policial da Rádio Irapuru acompanha desde as primeiras horas da manhã.
Aqui, olha, parabéns, a Planaltina estava precisando dessa operação. Né, o líder está preso, mas continua mandando lá de dentro. E muitas pessoas parabenizando. E a comunidade está feliz aí, viu? Está feliz com essa apreensão. Que tirem das ruas que vão ficar presos aí para prender. Né? O mundo do crime é esse. Só tem dois caminhos: ou prisão ou o cemitério. Né? Isso aí é o que a gente sempre fala.
Pois é. Delegado Schenck, muita gente, né? Muitos ouvintes da Irapuru, bairro Planaltina, na Operária, parabenizando e agradecendo a Polícia Civil, porque eles estavam reféns do crime organizado, né? Eles estavam dizendo que o líder foi preso, mas que o crime nunca parou. E hoje essa resposta da Polícia Civil. Isso é importante também, né? Libertar os cidadãos de bem, que trabalham, que têm ali a sua residência, que muitas vezes acabam ficando refém dessas quadrilhas, né?
Exatamente. O trabalho da Polícia Civil, e com apoio também das demais forças policiais, é importante ressaltar que trabalhamos sempre juntos, é propiciar a maior segurança possível à nossa comunidade. Mesmo com todos os óbices, os problemas legais que a gente enfrenta hoje em dia para retirar e manter presos criminosos, a gente trabalha dioturnamente para isso. E essa população de bem merece isso. Afinal, eles pagam impostos, eles trabalham, merecem ter uma vida tranquila. E os criminosos que ofendem a sociedade é que tem que ficar atrás das grades e reclusos, e não a nossa população. Trabalhamos sempre para isso e contamos com a imprensa e com a população.
Mais uma vez, parabéns ao trabalho. Exato. Da Polícia Civil aqui de Passo Fundo.
Pedindo os nomes, viu, Matheus? Os nomes aí dos presos, né? Se a polícia vai disponibilizar.
O pessoal tá perguntando se tem como disponibilizar os nomes dos presos hoje, delegado.
Na verdade, a gente tem impeditivos legais, né? Especialmente a lei da abuso de autoridade, que impede que a gente faça divulgações de nomes. Então, o importante é que temos 27 pessoas presas, com atuações e lideranças importantes dentro dessa organização criminosa, e que a gente espera que fiquem lá por um bom tempo para que a gente mantenha a sociedade com mais tranquilidade e segurança, especialmente os dois bairros que foram feitas as ações de hoje e o município de Casca.
Esse primeiro esquadrão, esse primeiro escalão, né, que o senhor mencionava, que recebia ordens de dentro do presídio, todos eles foram presos?
Sim, foram presos hoje.
Show de bola, importante isso, então. Então a gente retorna ao estúdio, né, as informações ao vivo aqui da Draco, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado aqui de Passo Fundo, né, que desencadeou nessa manhã essa operação, que contou com mais de 150 policiais de todas as delegacias aqui da nossa região e também de outras regiões do estado. Conversei hoje de manhã com policiais de Caxias do Sul, de outras cidades que vieram apoiar, então, essa grandiosa operação na manhã de hoje, a operação offline, que tirou de circulação 27 criminosos ligados ao tráfico de drogas aqui em Passo Fundo e também na nossa região. As informações ao vivo da reportagem policial da Rádio Irapuru, tem o apoio e patrocínio da GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora, com imagens de Sabrina Paluda, reportagem de Matheus Piroli.
Muito bem, Matheus Piroli, com os delegados ali que coordenaram, comandaram essa grandiosa operação contra o tráfico de drogas que atingiu aqui o município de Passo Fundo, em especial os bairros Planaltina e Operária, né? E daí também o município de Casca, né?
Exato.
Com 27 prisões.
Exatamente. E é claro, a gente como sempre faz aquele trabalho, né? Quando a gente descobrir, às vezes tem outras fontes, a polícia ela não pode nos fornecer os nomes, mas assim que a gente descobrir por outras fontes aí, tendo certeza quem são os presos, a gente vai estar divulgando, né, Regis?
Exatamente.
E dizer para aquelas pessoas, porque tem muitas pessoas que enviam, né, as denúncias, e assim que enviam as denúncias, elas querem uma resposta, né, mas não bateram lá na casa que eu tinha falado e tal. Só que é um trabalho aí da inteligência, da polícia.
Investigação,
e, né? Investigação, depende, eles fazem um trabalho, são vários... É, porque não adianta também chegar a bater numa casa e você achar que tem, na hora não tem, ou o que não, tem ali não vai pouco, dar em nada, né? Muito pouco. Então, tem que ter calma, né? Mas a polícia, ela sempre tá ligada e tá trabalhando, mesmo quieta, sem alarde, né?
É importante a denúncia da comunidade, como citaram os próprios delegados ali, ó. O De Martini e também o Schenkel, né? É importante. A partir de denúncias é que se começa as investigações, as averiguações e as coisas vão tomando aí forma, né? Para uma operação ser deflagrada como foi essa que aconteceu com grande êxito aqui em Passo Fundo.
E é claro que as pessoas ainda, muitas não entendem como é que dentro do presídio, né? Os caras têm todo esse poder aí, mas isso não é só Passo Fundo, né?
Exato.
Sabe que é uma realidade, infelizmente, de todo o nosso país, né?
Infelizmente é que a gente já entende, porque no presídio tem telefone à disposição, né? Os presos, né?
Melhor do que aqui fora.
Estão com o telefone na mão deles, embora a gente tenha noticiado que várias operações para retirar os telefones lá de dentro do presídio, mas é por arremesso, é por outras formas. De algum jeito, eles estão sempre equipados, né? Com telefone que permite a comunicação com o mundo externo. Esperamos que com esse novo presídio que está sendo construído, né? E daqui em Passo Fundo, que é distante da cidade, a questão do bloqueio do sinal de celular seja mais efetivo. Houve tentativa já de fazer bloqueio de sinal aqui em Passo Fundo, mas não deu certo. Tá muito perto do perímetro urbano, né? Aqui da nossa cidade. O presídio está dentro do bairro São Luís Gonzaga ali, que é muito habitado. Então não deu certo até agora um sistema que possa bloquear o sinal somente dentro do presídio. Agora, como a cadeia pública vai ser lá na BR, lá na saída para Carazinho, quem sabe lá funciona.
Exatamente.
Né?
E outra coisa, né, Regis, é importante, a gente sempre cita aí, a polícia faz um trabalho excepcional. Ela faz o trabalho, muitas vezes, e nem vou culpar a justiça, porque na verdade é a lei, as leis, as maneiras que são feitas, né, que tem que mudar essa legislação aí, porque eles ficam um pouco presos, depois eles saem, eles têm todas essas mordomias aí, né, que acabam mandando e comandando o tráfico de dentro do presídio. E é necessário que mude. Então, aí entra a parte dos nossos políticos, né, que tem que fazer a parte deles também.
Exato. Só que hoje os políticos não querem mudar as leis para as leis serem mais igualadas com os bandidos, porque hoje os políticos são os bandidos também, né? Então, muitos deles, né, hoje estão ali, né, com um cargo eletivo, né, escolhidos pelo voto, mas que também são criminosos, infelizmente. Por isso que eles não querem mudar as leis. Nós precisaríamos de uma reforma completa no nosso Congresso, né? Uma reforma completa nas nossas leis para mudar isso. E não vai através dos políticos atuais que estão lá. Esses aí não adianta a gente querer, porque eles vão fazer coisa ou não vão deixar de fazer coisas para que depois eles acabem se dando mal. Eles não vão fazer isso, né? Não vão mudar a lei, tornar mais rígido, tornar as leis mais rigorosas, porque pode acabar refletindo neles no futuro. Agora 8:47, 17 graus, estamos no espaço aqui das nossas manchetes do dia pela Rádio Uirapuru e o grande destaque de hoje, essa operação policial, né, da Polícia Civil da nossa cidade, com apoio de outras delegacias e cidades vizinhas contra o tráfico de drogas em Passo Fundo. E a gente falou aqui com o apoio do Laboratório Vidal Pacheco. Que oferece uma linha completa de exames de sangue, toxicologia, genéticos, biologia molecular e muito mais. É só você conferir para você cuidar da sua saúde, da saúde de toda a sua família, com a qualidade, com a confiança e com o atendimento humanizado. 9 endereços em Passo Fundo, além da facilidade de você comprar os seus exames pelo site vidalpacheco.com.br ou nas farmácias São João. Tô falando do Laboratório Vital Pacheco, que faz parte do grupo WP. Aqui você pode confiar. Temos também o Claudião. Bem, no Claudião nós temos aqui promoções exclusivas do Claudião para retirada na unidade da Pelegrini. Então você compra o seu lanche, retira lá na unidade da Pelegrini com essa promoção super especial, que é de um X triplo mais um refri de 200ml por apenas R$15,99. É só o Claudião. X triplo mais refri de 200ml por R$15,99. Aproveite esse e demais lanches. Também nós temos na teleentrega, que é o 996881313, Claudião, desde 1950. 8h49 agora, 17 graus, e daqui a pouco a gente volta.
Rádio Uirapuru, unidade móvel. TV Uirapuru.
Vamos acionando a nossa reportagem da Uirapuru ao vivo, com imagens também. Agora estamos falando diretamente da UPF, tá na tela aí da TV o Leonardo De Geroni, nosso repórter, que vai falar de um evento que acontece sobre inovação, Passo Fundo, Passo para o Futuro, 8h55. Bom dia, Léo.
Bom dia, Regis, bom dia, audiência da Uirapuru. Verdade, estamos aqui na sala da reitoria da UPF, anfitriã de mais uma reunião, a primeira reunião de 2026 da mesa do Passo para o Futuro. Comigo, a reitora Bernadette Dalmolin, para falar sobre esse evento que acontece aqui na sala da reitoria. Bernadette, mais uma vez, a UPF sendo anfitriã desse evento, e é muito importante esse debate e essa apresentação desses projetos hoje. Bom dia.
Perfeito. Bom dia a todos que nos escutam. Uma alegria falar com vocês. Nós estamos aqui numa reunião bem importante sobre o Passo para o Futuro, que é esse grande movimento pela inovação da cidade, da região. Passo Fundo é uma cidade que atrai muitos investimentos, muitos negócios, e aqui nós temos muitos ativos em todas as áreas do conhecimento, na academia, nas empresas, no poder público, na sociedade, e esse trabalho todo é exatamente para que nós possamos dar visibilidade, integrarmos, desenvolvermos projetos conjuntamente, em colaboração, e prospectarmos novos negócios, novas soluções, novos trabalhos que elevem ainda mais a nossa cidade, que possam atrair ainda mais pessoas para cá. Então, nós estamos com uma reunião nesse momento, lá na ocasião em que nós assinamos esse pacto para o futuro. Na sequência, fizemos vários workshops, e esses workshops foram desenhando alguns projetos em várias áreas do conhecimento. Foram selecionados 12 projetos que hoje serão apresentados aqui, no sentido de ver a evolução que eles tiveram, ver se eles ainda fazem sentido, se precisam ser modificados, acrescentados, e também deverão ser apresentados novos projetos. Então é uma mesa aberta, participam muitas pessoas, lideranças, segmentos da sociedade, e, de fato, é um espaço de integração, um espaço em que as pessoas vêm para contribuir, para apresentar as possibilidades que elas têm a partir dos seus locais, e acima de tudo, para pensar, para planejar o futuro da cidade, o que nós podemos fazer para tornar Passo Fundo e região uma cidade, um lugar melhor para vivermos. Esse é o grande objetivo do Passo para o Futuro e o que está sendo discutido aqui hoje.
E ainda hoje acontece uma visita, isso se o tempo deixar, uma visita às instalações do Passo Fundo Vale. Como é que está esse projeto? Como é que está o andamento, reitora?
Ótima pergunta. Nós estamos finalizando esse projeto, essa ampliação desse projeto, que é uma qualificação de todos os espaços do Parque Científico e Tecnológico aqui da Universidade, com um distrito de inovação, uma área que se amplia, que se qualifica para fortalecer essa relação da universidade com as empresas, com a cidade, com a região, para que nós possamos desenvolver mais tecnologias, soluções, desenvolvimento de modo geral, para todas as cadeias produtivas. O Parque Científico e Tecnológico, ele tem 13 anos de história, então ele começou lá atrás com um impulsionamento do governo do estado do Rio Grande do Sul, do Ministério de Ciência e Tecnologia, da Prefeitura, e ele agrega empresas, ele agrega pesquisadores, ele agrega segmentos sociais exatamente para desenvolver mais juntos. Esse é o nosso grande desafio. O que, que nós podemos fazer em termos de transformação? Nós temos uma riqueza enorme no campo, na cidade, enfim, em vários setores. O que, que nós podemos fazer mais e melhor para nos tornarmos mais autônomos, para movimentarmos mais a economia, para melhorarmos, enfim, os nossos indicadores, para nos tornarmos uma cidade melhor? Então, nós queremos levá-los para conhecer a ampliação desse projeto, projeto que vai ser inaugurado no dia 20 de maio desse ano.
A próxima, então.
A próxima, temos muitas boas notícias. E uma grande notícia também que recebemos nessa semana, estamos muito felizes, que esse projeto ele ficou finalista no prêmio da Amprotec, que é a maior associação que envolve a ciência, tecnologia e inovação no país. Significa que juntos, porque não é um projeto só da UPF, é um projeto que envolve diferentes atores, juntos nós estamos posicionando melhor Passo Fundo, estamos mostrando a grandiosidade, estamos podendo atrair empresas, atrair pessoas, talentos e desenvolvê-los cada vez mais em prol da qualidade de vida, da qualidade de tudo aquilo que nos envolve na cidade, na região.
Obrigado, reitor. A gente deixa sempre os microfones da Uirapuru à disposição da UPF.
Muito obrigado. Um grande abraço aí a todos que nos assistem e nos escutam.
Regis, Ieda e ouvintes e telespectadores da Uirapuru, daqui a pouquinho a gente volta daqui, vamos conversar ainda com a secretária de inovação, a Bárbara Fritzen, okay, falando também mais um pouco sobre esse grande projeto, essa primeira reunião desse ano de 2026, diretamente aqui da UPF. Imagens do meu grande amigo Arthur Costa e reportagem de Leonardo De Geroni.
Daqui a pouco você volta então com mais informações, é uma reunião, né, de entidades que estão ligadas, aí estão conectadas, né, em projetar a cidade de Passo Fundo para o futuro, né? O tema do projeto é Passo Fundo, Passo para o Futuro, tem participação da administração municipal, de órgãos públicos, mas também da iniciativa privada, de universidade, de faculdades, né? Envolvendo o meio acadêmico de pesquisa também e claro o setor privado, a questão das empresas, né? Que estão todas interligadas nesse grande processo aí que visa transformar ainda mais a nossa cidade.
É, aqui um ouvinte está dizendo que passou pela Praça do Boqueirão, ali o frente à Caixa Federal, disse que tinha um morador de rua ali depredando uma árvore, com um martelo na mão, totalmente alterado.
Transtornado.
É, até passei pro Piroli ali agora. Sim. Eles acionaram a Brigada Militar, okay, aí, né? Mas disse que o cara totalmente fora da casinha.
Ontem nós recebemos no Repercussão à Tarde denúncia de um homem que estava ali, naquelas imediações também, pedindo esmola nas paradas de ônibus e as pessoas que não davam, ele tratava em tom agressivo. Uma das mensagens é que ele tinha até uma faca, Eda, entendeu?
Pois
naquelas
é.
Imediações ali, daquelas praças ali do Boqueirão, que a gente sabe, são tomadas.
Mesmo, né?
São tomadas por moradores em situação de rua ali, né? Mesmo que a polícia passe, eles não conseguem levar para uma cadeia, né?
O Matheus Piroli e a Sabrina estão se dirigindo para lá, mas
constatar.
A princípio seria esse, com um martelo na mão ali.
Ameaçando as pessoas.
Tirando todos os galhos de uma árvore, na verdade.
O que a árvore
querendo
fez
brigar
com
a árvore.
O que,
né?
Que a árvore fez para ele? Ele está transtornado.
Né?
Mas ele pode, a qualquer momento, agredir alguém, uma
exatamente.
Pessoa que passa por ali, né, Ieda? É um perigo.
Isso, e falando sempre em nome do Sicredi,
então,
né?
Então, a reportagem da Uirapuru, o repórter é Sicredi.
Sicredi, a sua cooperativa de crédito. Sicredi é ter com quem contar, proteção gigante para você e sua família, seguro de vida no Sicredi, simule a contratação no aplicativo, no site ou na agência mais próxima, planos personalizados e opções a partir de R$10 por mês. Seguro de vida no Sicredi.
Então agora nós estamos com 9:04 desta manhã, 17 graus, o tempo é nublado e vamos trazer a participação da Opinião Sem Segredo.
Opinião Sem Segredo, com Luciano Azevedo.
Então, Luciano, muito bom dia.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia para todo mundo, boa quinta-feira para todos. Olha, Regis, tem um assunto aí que a gente não tem dado muita atenção, mas eu tô preocupado, viu? Tenho ouvido muita gente contar e vi uma pessoa amiga minha ontem ter problemas graves, viu, Regis? Os acidentes domésticos. Às vezes a gente se descuida, a gente vai fazer alguma coisa em casa. Sabe quando vai colocar aquela caixa lá em cima, Regis, e precisa subir numa cadeira, a cadeira escorrega, você cai, se machuca, torce o pé, ou quando você vai fazer um conserto na sua casa, ou quando você vai resbala num piso que está molhado. Olha, o que tem de acidente doméstico acontecendo aí, acidente dentro da casa das pessoas, que poderia ser evitado, é uma coisa incrível. Eu falei com uma pessoa ontem, uma pessoa com quem eu tenho convivência, e essa pessoa fez exatamente isso, viu, Regis? Ela foi colocar uma caixa lá em cima, colocou uma escada e estava no terceiro degrau. Estava no terceiro degrau da escada, estava assim uns 40 centímetros, 50 centímetros de altura. Caiu, errou o pé ali, ou a escada ficou em falso, e a pessoa acabou tendo uma fissura no pé, foi parar no hospital, teve que tirar radiografia, bota de gesso por quase um mês, está imobilizada, pé para cima, e o resultado disso é uma pessoa que trabalha como autônoma. Olha que prejuízo, uma pessoa que trabalha como autônoma e ela vai ficar pelo menos um mês sem trabalhar, vai ter um prejuízo financeiro, provavelmente vai perder negócios, vai perder clientes, sem contar o tempo de inatividade e de poder fazer a sua vida, levar a sua vida normal. Então, ô Regis, os médicos têm falado, algumas pessoas têm falado sobre isso, chamado a atenção, tem que ter cuidado com os acidentes domésticos, que são uma das grandes causas de inatividade. A pessoa rompe um ligamento, a pessoa quebra um dedo, a pessoa torce um tornozelo, depois não pode trabalhar. Pequenas coisas, dentro de casa, um pouquinho de cuidado, atenção, foco naquilo que está fazendo, vê se o chão não está molhado, se o piso não está molhado, se a escada está bem colocada, se a cadeira não vai virar. Um pouquinho de cuidado, às vezes evita um acidente ou mais simples ou até um mais grave, que às vezes traz sequelas para toda a vida, né, Regis?
Sem dúvida, Luciano. E é um alerta que não é só para as crianças, geralmente, idosos, que a gente sempre presta atenção. Os adultos ativos aí, né, acho que sabe tudo dentro de casa, às vezes vão fazer algum serviço, não prestam muito atenção e acabam se acidentando também.
É verdade. Normalmente a gente pensa, bom, quem é criança vai se machucar, ou quem é idoso, É verdade, o idoso é mais frágil, ele tem que ter cuidado, mais cuidado, a gente tem que ter mais cuidado com ele, mas vale para todos nós, vale para as pessoas que estão aí com 30 anos, 40 anos, 50 anos, um pouquinho mais, como eu, né, Regis? Para que as pessoas tenham cuidado dentro das suas casas, no banho, dá muito acidente no banho, a pessoa se escora ali no box, o piso tá molhado, a pessoa derrapa quando vê se foi... Nem vou falar no sabonete, né? Quando o cara se abaixa para pegar o sabonete, que aí já é departamento do chorão aí, né, Eda?
Eu ia dizer para ti, mas tu derruba muito sabonete?
Eu procuro ter cuidado, viu? Eu procuro cuidar com o sabonete para não precisar se abaixar, né?
Ai, meu Deus, eu tenho que usar
mas
sabonete
líquido. Mas cuidado com os acidentes domésticos, né? Os acidentes domésticos, ele traz muito acidente e às vezes grave para as pessoas. É um alerta que a gente deve dar permanentemente aqui. Eu lembrei disso ontem quando eu falei com uma pessoa que está toda estropiada, toda arrebentada, fora de combate, fora do trabalho, tendo prejuízo financeiro, teve um acidente doméstico, nada mais do que isso.
Valeu, valeu, Luciano. Um bom dia e até amanhã.
Grande abraço, boa quinta-feira para todo mundo.
9:08.
Né? Derrubar o sabonete ficar todo estropiado aí não tem condições, né?
O negócio é usar líquido, sabonete líquido aí não tem como derrubar.
Pra não derrubar, né? Exato, vai que resvale e caia, né?
Evitar acidentes, né? Mas é mais seguro, né? Agora 17 graus, Bela Tita. O Bela Tita é o shopping do coração da cidade, sempre com novidades, com opções para você. Tá chegando aí o Dia das Mães, passamos a Páscoa, né? Maio já é o Dia das Mães.
O Dia das Mães.
E é uma data que é das mais, né, tradicionais do nosso comércio.
Mas nós estamos em abril ainda.
Sim, mas.
E hoje
bem,
é dia 9.
É menos de um mês,
e tu sabia, Regis,
Que
no dia 21 é feriado?
Tem feriadão,
e é uma terça-feira?
É um feriadão aí que tá vindo.
Então, 21 é feriado. segunda já não conta, né? Segunda já é um segundo domingo.
É verdade.
Que barbaridade.
É, nós vamos
e aí depois, Regis, depois passa uns diazinhos ali.
Primeiro de maio.
Primeiro de maio, feriado também, feriado que vai também. Ser, também vai
dia
ser.
Dia do trabalhador.
Que dia vai ser? Primeiro de maio, deixa eu ver aqui.
Aí, uma
sexta-feira.
Que beleza, hein? Mas que maravilha, né? Pra quem não trabalha no feriado é uma beleza, né?
Meu Deus.
Mas pra gente aqui que tá na batalha, não muda nada. Mas nós temos dois feriadões, então, pela frente, né? Do dia 21 e depois do dia 21 de abril, 1º de maio. E logo aí na sequência já é o Dia das Mães. Quer comprar o presente do Dia das Mães? Bela Tital Shopping do coração da
cidade.
Sem
falar que há pouco tivemos um feriado.
Sim, agora, o último, né? Que nós tivemos da Páscoa aí, né? Sexta, sábado e domingo, também tivemos aí um feriadão. 9:10 desta manhã agora, 17 graus, ao Irapuru, o repórter do povo.
No repórter do povo, o comentário do dia, com Maurício Paim.
E aí vamos com o Maurício,
pai. Maurício costuma derrubar sabonete, ele usa sabonete líquido, será no banheiro?
É, faz a pergunta pra ele.
Derruba
ele tá
sabonete muito.
Ele tá te ouvindo.
Derruba muito sabonete quando vai tomar banho, Maurício?
A cara do Maurício. Ai, Maurício.
Bom dia. Eu ia dar bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Eu confesso que fiquei um pouquinho preocupado, eu não consegui acompanhar todo o comentário do Luciano. Eu só peguei aquela parte que derruba sabonete com o Chorão e fica estropiado. Eu não entendi direito.
Viu?
O contexto do negócio.
Mas viu, Maurício, o resto que é melhor usar o sabonete líquido, né?
É.
Mas aí o Paulo diz aqui, mas aí fica mais judiado, Regis. Tem que juntar sabonete líquido. É pior, como é que vai juntar o sabonete líquido, né?
Tá sabendo bastante, Paulo.
Aí fica complicado. Mas enfim. Olha... Regis, Ieda e ouvintes, tem uma notícia aqui que chama atenção, tá? Uma corretora de imóveis lá de Goiânia, hoje ela tem 24 anos de idade, mas há 24 anos atrás, quando ela nasceu, quando a mãe dela engravidou do seu pai, o pai disse que não queria ter filhos. O pai simplesmente disse que não queria saber de criar filhos e ter filhos naquele momento. Porém, ele foi até o cartório e registrou. Quando a menina nasceu... Ele registrou, mas sumiu, desapareceu do mapa, nunca esteve presente na vida desta corretora, a Vitória Schroeder, de 24 anos de idade. Pois bem, ao longo do seu crescimento, infância, adolescência, essa hoje moça teve alguns problemas, né, de ausência afetiva, carência afetiva. Na escola a vida não foi fácil, porque... O pai não acompanhou o seu crescimento, não acompanhou a sua vida. A mãe faleceu ainda quando ela era pequena, ela acabou sendo criada pelos avós. E ela teve, então, essa ausência afetiva da perda da mãe, mas do pai, que não quis criar, que não quis acompanhar a sua vida, o seu crescimento. Ela entrou na justiça. Ela entrou na justiça contra o pai. Ela disse que várias vezes tentou manter contato com o pai, a ponto do pai chegar a bloquear as suas ligações e as suas mensagens. Ela ingressou na justiça e a justiça deu ganho de causa. Por ausência afetiva, o pai foi condenado a pagar, recorreu, mas não adiantou, pagar uma indenização de 150 mil reais. Por quê? Porque a justiça entende que esse valor, ele não vai reparar a ausência afetiva, os traumas, os medos que ela teve ao longo do seu crescimento. Mas vai punir o pai que deveria ter acompanhado o crescimento da filha. Essa é a questão. Então a justiça entende desta forma, Regis e Ana. Não repara a ausência afetiva, mas pune aquele que deveria, que é o progenitor, que deveria ter acompanhado. Então, essa é uma informação importante, Regis e Ana, que vem da justiça e nossos ouvintes, porque de fato não basta simplesmente você fazer um filho e jogar do mundo. Claro que aí tem uma outra questão, né, Regis Eda, que a gente pode se perguntar. Talvez esse pai, talvez até tenha sido bom para ela. Talvez fosse um pai violento, talvez o pai que disse que não queria ter filhos poderia fazer alguma coisa errada com essa menina. Talvez, talvez. Mas que ela sentiu essa ausência afetiva, ela sentiu. E por isso que ela ingressou na justiça, e ganhou essa causa, então, de 150 mil reais. Uma informação, Regis, que chama atenção, viu? Se a moda pega, meu parceiro, vai ter muito pai que abandonou o filho sendo condenado, meu amigo.
E você fala bem pai, né? Porque a maioria dos casos, acho que 99%, é o pai, né? Que simplesmente ou não registra, faz filho e some no mundo, não quer mais saber, né? Geralmente é a figura paterna, né? Que tá nessa situação. Vai ter o que vai ter de pai processado, né? Por aí. Mas outra coisa que eu te digo, né? Não é os 150 mil reais que vai fazer essa menina, essa mulher adulta agora ser reconhecida e amada pelo pai, muito pelo contrário, né, Maurício? Então não sei se a questão financeira aí vai resolver o problema dela. A justiça, a lei, na minha visão, é para resolver um problema, para atender um determinado anseio, né, de uma pessoa, de uma comunidade ou de uma sociedade. Não para simplesmente indenizá-la por uma coisa que ela nunca teve e ela vai continuar não tendo. Então para ela, a justiça não vai satisfazer o real objetivo dela, que era ter o amor do pai.
Não vai ter, Regis, e bem como você falou, muito pior. A revolta desse pai com a filha que entrou na justiça vai ser muito maior. É óbvio, né? Então é só um entendimento da justiça que o pai deveria ter acompanhado o crescimento, deveria estar presente. Então por isso essa punição. Fato, Regis, para ela esse valor não é um valor absurdo de elevado, e dinheiro não compra amor, não compra afeto, né, Regis? Isso ela não vai... vai ser cada vez pior aí.
É verdade, bem lembrado. Tá aí Maurício Paim com a gente, trazendo seu comentário. Como tem casos, a gente recebe nessas datas especiais, de pai, de mãe, né? De filhos, ou até pais que estão também solitários, será que não podem processar os filhos, né? Que pais que foram abandonados pelos filhos também, né? Tem muitos casos, a questão envolvendo o amor, o ambiente familiar, ele é muito delicado, muito sensível, né, Maurício?
Você toca numa questão bem importante, viu, Regis? É verdade, o maior percentual de abandono é por parte do homem, é por parte do pai, claro que tem mães também, mas é mais raro. Agora você tocou numa questão importante, né? Quantos filhos que abandonam pais? Quantas reportagens a Rádio Irapuru acompanhou e fez de pais idosos jogados em asilos de baixa qualidade, né? Então tem esse outro lado da moeda aí, bem lembrado, Regis.
Bom, Maurício, um abraço, um bom dia e até amanhã.
Grande abraço, Regis, eu vi a Ieda falando aí do dia 21, que é feriado, eu vou estar de folga, né, mãe? No dia 20 e no dia 21, é isso?
Não sei, não, verdade? Não quer 30 dias de folga, Maurício?
Criou um feriado, chorão agora?
Já chega o chorão, né? Não consigo entender isso. Metade do ano, o cara 20 dias de folga, não é férias, mas tudo bem.
O cara tem um bom contrato, Maurício, ele tem um bom contrato. Essa que é a realidade. Valeu, Maurício.
Viu, Regis, que nem disse no Fora do Ar ontem, o Rogério, o chefe tá ouvindo, né? O chefe tá ouvindo.
Verdade. 9h17 agora. Um abraço. 18 graus aqui em Passo Fundo. Maurício Paim que traz o seu comentário do dia aqui na Uirapuru. Estamos com o repórter do povo, estamos falando aqui também para a cabanha lá, Estância Toné, do advogado Fernando Toné, uma cabanha formada exclusivamente por garanhões da raça crioula e possui um plantel com genética de alto nível, composta por campeões e registros de mérito. É um negócio inovador, disponibiliza excelência genética para a tua criação. Conheça então a La Estância Toné, uma cabanha que é aqui de Passo Fundo, que possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e disponibiliza genética comprovada. Os cavalos, né? Os garanhões da raça crioula, campeões em várias modalidades de competições do cavalo crioulo pelo Brasil afora, né? Tem aí genética garantida, genética comprovada da La Estância Toné de Passo Fundo.
Olha, nós temos aqui o Nilo. O Nilo é morador há uns 4 anos de Passo Fundo e tá ligadinho legal, conosco. Lindo, que Nilo. Ele tem uma. Quer falar um pouquinho também? Vamos ouvir. Vamos ver o que ele fala.
Bom dia, Ieda, que é o Nácio do Alegrete. Estou morando em Passo Fundo, já vai fazer 4 anos. A respeito desse acidente, Lieda e Regis, a respeito desses acidentes de casa, acidente de escada, isso aí eu sei bem porque minha mulher caiu de 30 centímetros, quebrou o fêmur em 3 partes e trincou o quadril. Por isso que tem que as pessoas se cuidarem. Quanto mais se cuidarem, melhor são.
Imagina, né, Regis?
30 centímetros.
Isso, quebrou fêmur e trincou o quadril.
Exato, veja, é uma, às vezes uma situação simples, uma escada dentro de casa, né, um degrau que o cara, né, falha ali ao pisar, né? A queda, né, da própria altura, como se diz aí, ela é, muitas vezes, pode ser grave e até mesmo fatal, né? Seja de 10, 15, não tem já casos de crianças, né, que foram encontradas dentro de cada afogadas numa bacia, num balde, né, de água cheia, né? Então, os riscos estão aí dentro da nossa própria casa e muitas vezes a gente não está observando. Vai fazer ali uma atividade, vai trocar uma lâmpada, né? Arrumar um armário, né? E até lidar com a eletricidade. E acaba aí, até, né, casos, Ieda, que a gente já reportou aqui, usando um lava-jato dentro de casa, né? Toma um choque elétrico fatal e morre, né? Então é muito
complicado.
Muito complicado.
Olha, nós temos umas imagens aí do Chile, o Leomir. Leomir, proprietário da empresa, eu não sei qual é a empresa aqui, mas enfim, mandou pra gente as imagens aí, né? Alexandre Leomir.
Alexandre Leomir, tá no Chile. Parece ser as cordilheiras lá, né? Ia passando por lá e mandando uma mensagem, mandando a foto e a imagem pra gente, tá ligadinho na Uirapuru, obrigado pela audiência. 9:20 agora, 18 graus.
E a mãe que abandona? Pergunta o Beto lá de Marau.
Exato, também, gente, é isso que a gente tá falando, né? Pais, mães que abandonam, a maioria dos casos são de pais, né? Que simplesmente sabem fazer o filho cair no mundo e esquecer dos filhos. Muitos, inclusive, às vezes são chamados aí na pensão alimentícia, não pagam andar pra cadeia, mas a parte fundamental e importante para um filho é ter o amor do pai e da mãe. E isso não é uma pensão alimentícia que vai ajudar, não é uma indenização num processo judicial que vai ajudar, né? A questão do amor entre pais e filhos. Mas as leis estão aí para fazer com que pelo menos cumpram com a sua responsabilidade, né? Com seus filhos. Mas tem muita mãe também que abandona os filhos. Tem mãe que abandona filho para ir nos bailinhos aí, quanto em bares,
deixam,
né?
Deixam
sozinhos dentro de casa.
Crianças, né?
Reportamos isso várias vezes aqui na Irapuru. Aí, é um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais atrações, tem o relato, né, de todas as ocorrências do setor policial das últimas horas, que esteve muito movimentado aqui em Passo Fundo.
Aqui o ouvinte diz, olha, eu, por exemplo, tenho 24 anos.
Certo.
Meu pai nunca me ajudou em nada. Inclusive, fui pedir esses tempos para ele me ajudar na faculdade e ele se negou.
Se negou. É, são casos, situações.
Casos e casos, né?
E cabem aí um processo por indenização, né? Porque o pai simplesmente não ajudou em nada, filho. E aí é uma situação familiar, né? São casos e casos, né? Muito sensível essa questão.
E olha só, aqui em Sananduva, morreram 3 pessoas. Uma sábado, outra domingo e outra segunda. Todas caíram. 2 em escadas internas e um deles era o pintor e caiu do teto.
Veja aí.
3 pessoas perderam a vida.
Em acidentes.
Em quedas,
exato. Em quedas, né?
Acidentes domésticos.
Veja só, né? Que grave, né? Lá em Sananduva,
isso.
Né?
Isso.
Ouvinte ligado com a gente em Sananduva. Daqui a pouco a gente volta.
Lidmar de Itapuca. Estou em Ilópolis trabalhando e escutando vocês pelo celular.
Valeu, tá no aplicativo aí, tá no nosso aplicativo, então no celular da Uirapuru, no celular também você pode nos assistir aí pelo YouTube, pelo Facebook, né? Pode conferir ao vivo a nossa programação, onde você estiver. O Uirapuru está com você no FM 102.5, mas também nós estamos aqui em todas as plataformas, seja Facebook, YouTube, Instagram, aí no aplicativo para você conferir.
Exato, e eu vou fechar aqui com essa mensagem do Telmo.
Bom dia! Estamos indo aqui no Salto do Jacuí, escutando vocês aí.
Salto do Jacuí.
Salto do Jacuí.
Telmo.
Escutando a Uirapuru. Obrigado, Telmo. Daqui a pouco a gente volta, 9:23.
Rádio Uirapuru, Unidade Móvel.
TV Uirapuru.
E hoje está girando a nossa reportagem, estamos em vários pontos. Volta agora o Léo De Gerone, direto da Universidade de Passo Fundo, 9:27, 18 graus, está com imagens aqui da TV Uirapuru também. Reportagem especial. Léo, com você.
Verdade, Regis, voltamos diretamente aqui do prédio da reitoria da UPF, a Universidade de Passo Fundo. Agora eu vou conversar com a secretária de desenvolvimento, a Bárbara Fritzen. Bárbara, seja bem-vinda à programação da Uirapuru, bom dia.
Bom dia, Léo, bom dia, Regis, ouvintes da Rádio Uirapuru. Só uma correção, Léo, secretária de inovação.
Secretária de inovação, desculpe. Imagina.
Então, muito bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vive um momento bem importante do Passo para o Futuro, que é o Pacto pela Inovação de Passo Fundo, que é a chamada reunião da mesa do pacto. O que é isso, né? É uma reunião que envolve as lideranças de Passo Fundo, que tem ajudado a construir esse movimento, um movimento que pensa no futuro de Passo Fundo. Passo Fundo 2050. Qual é a visão de futuro que a gente tem? Queremos ser uma referência entre as cidades intermédias na promoção e produção da cultura da inovação, através de vários projetos. E hoje estamos apresentando aqui os principais resultados dos 12 projetos que rodaram no último ano.
Para a gente selecionar alguns desses projetos importantes, claro, todos eles têm uma importância muito grande, mas algum desses projetos que você possa destacar para a nossa audiência?
Então, como estamos aqui na casa, gostaria de destacar o Distrito de Inovação, o PF Valley, que é um importante ativo de Passo Fundo e que certamente vai cada vez mais nos colocar no mapa. Passo Fundo Valley acabou de ser, então, selecionado entre um dos finalistas do importante prêmio, um dos maiores prêmios de ambientes de inovação do Brasil, junto com Porto Digital e outros ambientes do Recife, lugares que realmente são referência, então certamente nós estamos no mapa. E também vou destacar outro movimento importante, que é a Escola Pública de Inovação, que é um dos projetos que nós lançamos no ano passado e que já está atuando com várias turmas no desenvolvimento de lideranças inovadoras.
Que bacana. Regis, alguma pergunta daí?
É isso, Léo? Agradecer a secretária Bárbara, mais um grande encontro, é o primeiro, desse grupo grande aí que está pensando nossa cidade Passo Fundo para o futuro.
Bárbara, muito obrigado pela sua participação aqui na Uirapuru e é sempre muito bom esse engajamento da prefeitura, UPF e todas essas pessoas que estão aqui pensando no futuro de Passo Fundo.
Perfeito, Léo, realmente é um momento muito importante. Envolve diversas lideranças, tanto do setor privado quanto do governo, das academias, Hoje temos aqui na UPF representantes, o diretor da Atitus, o diretor da Anhanguera. Então isso é muito importante, trazer todos para o movimento em prol do nosso município.
Muito bem, Regis, audiência da Uirapuru, a gente volta aí para o estúdio, imagens do meu querido Arthur Costa e também reportagem de Leonardo Gerônimo.
Valeu, muito obrigado, Léo. Agora 9h30, 9h30, 16 graus, repórter do povo, nesta quinta-feira. E quinta-feira é dia de você anunciar no jornal Troca-Troca Uirapuru. Então não perca essa grande chance, essa oportunidade de bons negócios.
Até que horas eu posso anunciar, Regis?
Podemos fazer o anúncio até as 14h, Então tem prazo aí, entre em contato agora com a nossa portaria, 2104-1600, ou também pode mandar um WhatsApp no 991-49-2064. 9 em cada 10 leitores de Passo Fundo leem um jornal Troca-Troca. Então a chance de você fazer um ótimo negócio está ali. Só você anunciar, pode botar inclusive foto aí do teu anúncio, pode mandar pra gente. Entre em contato. Temos aí o jornal Troca-Troca Uirapuru, que amanhã circula com notícias, informações e bons negócios.
Olha, eu não vou dar nomes aqui, certo, Regis? Mas, enfim, tem um ouvinte nosso que ele tem um primo que não mora em Passo Fundo, ele mora em Curitiba. E ele é caminhoneiro. Ele tem 26 filhos espalhados pelo Brasil.
Esse é galo, hein?
Registrou 25. Só uma menina que não quis reconhecer a paternidade na Bahia. Que coisa louca, né?
Poxa vida, hein? Esse andou pelo...
26
filhos. Esse andou pelo país, né? Fez filho tudo que é canto, hein?
Tudo que canto, mas ele reconheceu 25. Registrou. 25 é filho. Mas ter 25 filhos não é fácil,
Deus,
né?
Se essa turma começa a pedir pensão pra ele, como ele vai se virar,
vai o resto da vida. E diz que só uma delas aí que...
Ele não reconheceu a paternidade.
E não quis reconhecer a paternidade, que foi lá na Bahia.
Tá certo, mas tá aí. 25 filhos registrados, né? Ele
registrado.
Diz, conhece, então, mas é filho que Deus.
Meu neto procura o pai há 12 anos atrás, ele sumiu e nunca mais conseguiu.
Abandonou, nunca mais.
Coisa, né?
Mas
olha, desse 20,
isso,
e diz que é verídico, viu?
Verídico.
Não é brincadeira.
Sim, imagino que sim, né?
Sim. E veja, mas ainda esse reconheceu, porque vai, sai pelo Brasil, daqui a pouco poderia ser o mau caráter.
Exato.
Esse não. Eu fiz, então vou reconhecer e pronto.
Reconhecer os filhos. Mas uma dica.
Isso é que ele fez um filho por estado, hein?
São 27 estados, né? Ainda faltam dois.
Faltam dois, ainda dá tempo.
Viu, Ieda? Mas tem procedimentos para os homens também, a vasectomia, sabe? Que daí o cara não faz mais. O cara freia, para a fábrica, né? Mas como se diz. Você ainda que fez, registrou, não sei se tem contato com todos esses filhos ou não, né? Mas
tá
pelo
certo,
menos assumiu o seu papel, né? Fez o seu registro, registrou, assumiu. E tá aí, né? 25 filhos reconhecidos. 9h33 agora. 16 graus. Eu tenho uma filha e já me viram do jeito que dá.
Não é fácil, né?
Não é fácil, olha, não é complicado. A Majofer tem o ferro e tem o aço. A Majofer tem uma estrutura moderna, uma fábrica de telhas metálicas natural, pré-pintada com EPS. E aqui tudo sob medida conforme o teu projeto. A tradição, preço imbatível, rapidez para Passo Fundo e para região na entrega. Majofer, ferro, aço e telha metálica. É aqui na Majofer, 3317-8000, majofer.com.br. Atendemos a Passo Fundo e toda a nossa região.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
9h39, 16 graus. Matheus Piroli, agora aqui no nosso estúdio, né? Depois de acompanhar desde as primeiras horas aí da manhã essa grande operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas. É uma operação que teve muito êxito, 27 pessoas presas, indivíduos, bandidos, traficantes, presa há muito tempo, a gente não tinha um resultado tão expressivo assim numa operação policial, né, Piroli?
É verdade, né, Regis? De volta aqui agora na programação da Rádio Arapuru para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a líder desinsetizadora. Eu não me recordo, pelo menos nos últimos anos aí, da gente ter tido uma operação com tanta gente presa, assim. Né? Normalmente são 3, 4, 5, 6, 10 no máximo, agora 27 presos. Essa operação aí foi...
E ninguém escapou, né, Piroli? Eles conseguiram cumprir todos os mandatos, né?
Não, ninguém escapou. E além dos que estavam previstos, conseguiram cumprir outros ainda, né? De pessoas que, como eu disse lá na primeira entrada ao vivo aqui na programação, que sempre tem um ou outro ali que é preso em flagrante também nessas operações, né? Que não tava na mira ou não tava nos mandados ali, mas que tava com droga, tava com arma. Exato. E teve 6 prisões em flagrante. Então, de pessoas aí que estavam com droga nas suas residências e foram presos, embora não tivessem ali o mandado de prisão preventiva, né?
Muitos jovens, né, Matheus? Temos grande fotos, maioria. Imagem, né? As imagens estão tudo, a cobertura completa, o site da Uirapuru, nas nossas redes sociais, né? Jovens presos.
O pessoal da TV pode ir rodando aí as imagens que a gente fez mais cedo aí da chegada deles na delegacia. Muito jovens, viu? Jovens, assim, ó, mas alguns acho que nem 20 anos tem.
Uhum. Eram comandados por alguém lá de dentro do presídio, que foi isso, né? O líder estava preso, né?
Exato, a liderança, né, estava presa, estava já no presídio e continuava dando ordens, né, ao grupo criminoso, né? Dele partia a ordem, o delegado explicou, né, que essa organização criminosa, ela era organizada em diferentes escalões, então partia a ordem de dentro do presídio para o primeiro escalão da quadrilha, que era ali os braços direitos, né, do líder, e aí eles repassavam as ordens, as orientações pros demais. É, e aí tomavam conta aí de alguns bairros aqui da nossa cidade, também de municípios de vizinho, como Casca e Paraí. Né? Uhum. Então, as cidades aí vizinhas que também eram alvo aí dessa organização criminosa. Grande trabalho aí da Polícia Civil, investigação que foi desencadeada pela ADRACO, né, aqui de Passo Fundo, mas que contou com apoio aí de praticamente delegacias de todo o estado, viu? Foram 150 policiais que participaram ainda das ações, 60 viaturas. Então foi um aparato policial bem, bem grande, e assim que tem que ser, né, Regis?
Sim.
Responder à altura essas organizações criminosas, porque eles são muito bem estruturados, eles ganham muito dinheiro com o tráfico de drogas, então eles conseguem se estruturar muito bem de arma, de pessoal, de veículos. Então eles têm uma estrutura muito organizada e a polícia tem que responder à altura, se organizando muito bem e dando essa resposta aí muito coordenada, né? Muito organizada, que ninguém escapou. É, o pessoal conseguiu aí pegar todo mundo, então não teve vazamento de informação, não teve nada. Né? Então, um grande trabalho e atuação da Polícia Civil
e olha,
aqui na nossa cidade.
Falando em operação agora, não aqui de Passo Fundo, mas uma ação que está ocorrendo em 15 estados e no Distrito Federal. É a segunda fase da operação Vem Diesel, que está mirando preços abusivos de gás de cozinha agora. Viu?
Exato. É, tem uma grande força-tarefa no Brasil, né, de fiscalização. Sim. Sobre aí o preço dos combustíveis, né? Aqui em Passo Fundo tiveram por aqui também já. E agora aí contra o preço abusivo no gás de cozinha.
Exatamente. Está tendo essa operação, já que estamos falando em operação. E temos uma situação que eu vou colocar no ar aqui, que o ouvinte chama a atenção, sobre a questão de voos, viu? Eu tô procurando até nos sites aí estadual para ver se tem alguma coisa, mas vamos colocar o seu Dorvalino, vamos ouvir.
Parece que foi cancelado todos os voos de São Paulo para cá, que deu incêndio lá, não controla os aviões para descer e para decolar. O passageiro avisado que não vai, não sabe que hora vão decolar de lá, que se vão liberar lá. Também tá tudo cancelado.
Olha aí.
Aí no aeroporto tem mais de 300, 400 pessoas esperando, né? Sem contar que a fila tava aqui no, na 285 por causa do trancamento de fila dupla. Aí o ônibus atravessou lá, não podia passar para descarregar os passageiros, trancou tudo. A fila tava aqui no aeroporto, na BR-285. Não tem uma fiscalização, não tem nada lá.
Bem, o Léo acho que está na UPF, pertinho tá, ali, para dar uma passada no aeroporto, mas viu, parece que é essa questão aí, que é lá em São Paulo.
Em São Paulo.
Que não está conseguindo, não estou encontrando nenhuma informação a respeito. É. Mas enfim, foi agora, são os próprios passageiros que estão lá em São Paulo que estão avisando aqui para Passo Fundo, né? Mas então vamos acompanhar, vamos ver o que está acontecendo.
Exato, daqui a pouco a gente vai tentar isso. O detalhe então dessa situação envolvendo voos aqui em Passo Fundo.
Bom, além dessa operação então, que já está todo o material aí no nosso site, nas nossas redes sociais, material completo que você pode acessar lá, ver as fotos, os vídeos e as informações completas, a gente teve outras ocorrências graves aí nas últimas horas aqui em Passo Fundo. Na madrugada desta quinta-feira, um homem morreu após cair de um telhado na rua Cristóvão Colombo, no bairro Cruzeiro, em Passo Fundo. De acordo com informações apuradas pela nossa reportagem, o indivíduo, ele teria tentado invadir um galpão por volta das 4 horas da manhã, pelo telhado, quando acabou, então, sofrendo a queda, que foi fatal. Equipes da Força Tática do SAMU de Passo Fundo atenderam a ocorrência. E depois, né, a Polícia Civil também foi acionada. Conforme apurado, o homem possui diversas ocorrências policiais, entre elas furtos, furto em residência, vias de fato, ameaças e descumprimento de medidas. Então, ele provavelmente estava tentando cometer mais um furto na sua ficha criminal, né, na sua extensa ficha criminal. Só que dessa vez se deu mal. Acabou caindo aí do telhado, né? Então, acabou caindo do telhado desse galpão aí, onde a princípio funcionaria aí uma oficina mecânica.
E se deu mal, né, Matheus?
E caiu de uma altura considerável ali e acabou falecendo no local.
Então, foi na madrugada, foi tentar arrombar, invadir um estabelecimento aí, um estabelecimento, uma oficina, pelo que a gente tem no galpão aí, caiu do telhado.
Deu ruim.
E essa queda foi fatal, morreu.
E esse furto aí... deu ruim.
E ele passou, e ele tem passagens, né, por diversas outras situações. E agora, infelizmente, né, o que aconteceu com ele foi fatal, foi mortal, morreu ao cair, então, de um telhado.
É verdade. A gente teve também, na madrugada dessa quinta-feira, uma tentativa de homicídio aqui em Passo Fundo.
Isso.
Lá no bairro José Alexandre Záquia. O caso foi registrado na rua Hugo Antônio Busato, onde a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo enquanto estava em via pública. Até o momento não há detalhes sobre a dinâmica do crime, nem informações sobre a autoria. Equipes da Brigada Militar foram acionadas e realizaram buscas na região, porém ninguém foi encontrado. O Corpo de Bombeiros Militar prestou socorro e encaminhou o homem ao Hospital de Clínicas. A ocorrência será investigada agora pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Parece que esse indivíduo aí tinha sido liberado do presídio ontem.
Ontem, saído do presídio.
Parece que tinha saído do presídio ontem.
A liberdade dele não durou muito.
Aqui não durou muito, né? Tava jurado de morte, pelo jeito aí.
Exatamente. E aí foi alvejado com tiros, né? Na via pública lá no bairro Záquia. A imagem que a gente tem ali, inclusive, né? Do desenho, mas será que... parece até coisa de filme, aquela foto ali que a gente tem, né? Parece que é no desenho de um corpo caído.
Um corpo caído, né?
Séries, né, americanas.
Séries policiais, né?
Policiais, né? E ali a marca do sangue, né? Será que ali é de outra situação, né? Porque o ponto ali, um desenho de um corpo caído no chão chama atenção, né?
Chama atenção mesmo.
Essa cena aí lá no bairro Záquia.
Regis.
E só antes do próximo, temos uma imagem aí do SAMU, na Duque Pellegrini, para baixo da Duque de Caxias aí. Essa movimentação. O pessoal perguntando o que será que aconteceu. Diz que tá o SAMU, tá a Brigada Militar, Azulzinho e mais dois carros que, enfim.
Pode ter sido acidente de trânsito, né? Brigada e Azulzinho, acidente com feridos, né? Mais ambulância. Pode ter sido isso, né, Matheus Pirolli?
Pode ser, mas não chegou nada aqui pra nossa reportagem ainda.
Pois é. Então... se alguém tiver ali próximo, né?
Não chegou nenhuma informação aí sobre esse fato.
Bom, mas tá aí. O que mais, Pirolli?
A gente segue acompanhando também o caso de desaparecimento aqui na nossa cidade. Completam hoje 19 dias de um jovem que está desaparecido aqui na nossa cidade sem nenhuma informação. É o jovem Arthur de Moraes. Ele foi visto pela última vez na tarde do sábado, dia 21 de março, lá no bairro São José, onde ele morava. E o sumiço dele já completa, então, 19 dias hoje. De acordo com a mãe do rapaz, ele saiu de casa, dizendo que iria até a residência de um parente. No entanto, posteriormente, ele teria ido até a casa de um amigo, né? Depois, ele passou a noite fora, no outro dia, ali no domingo. Esse amigo teria ido atrás dele, na residência aí da família. E aí a mãe disse, não, mas eu achei que ele tava contigo. Não tava com... Não, ele ficou comigo. Aí ele disse, não, ele ficou comigo até 10 da noite. Depois, às 10, ele disse que ia encontrar com uma moça. E aí, desapareceu.
Sumiu, né?
Sem nenhum rastro aí, sem nenhuma informação. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa está fazendo a investigação, mas até o momento não conseguiu nenhuma informação concreta que leve até o paradeiro desse jovem. A família também fez buscas aí por diversos bairros da cidade onde ele poderia estar, teria conhecidos, enfim, não localizou. Está espalhando cartazes também aí pela cidade para tentar localizar aí esse indivíduo, mas nada foi localizado. Ele tem uma tatuagem no braço esquerdo, que é o pé de um bebê, com o nome Maitê, que é o nome da filha. Então, desde o dia 21, ele não é mais visto, não tem informação, não chegou nenhuma informação para a família. Então, a foto dele está aí no nosso site,
certo,
nas nossas redes sociais, agora na tela da TV Urapuru também. É um mistério aí o desaparecimento do Arthur. Ele que era usuário de drogas, tinha esse problema aí com entorpecentes. Pode estar ligado também ao sumiço dele, né? Então, a família está bem desesperada aí. Qualquer informação, qualquer coisa que ajude aí a encontrar o paradeiro aí desse jovem, será bem-vindo, né?
Bem-vindo.
Porque a família tá, a mãe diz que tá há semanas aí sem dormir. Uma angústia enorme, né? Sem saber aí notícias do filho, né? Então, a gente faz o apelo novamente aí à comunidade de Passo Fundo, se alguém viu, sabe alguma informação aí do Arthur, pode entrar em contato conosco, até mesmo de forma anônima, né? Não precisa se identificar e passar aí a informação que a gente repassa às autoridades.
Matheus Piroli é o repórter policial no plantão da Uirapuru.
Para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolô e também a líder desinsetizadora, as informações do setor policial.
Obrigado, Matheus.
Bem, sobre essa situação, então, ali na Pelegrínia, para baixo da Duque de Caxias, que não é acidente. Eles estão no terreno que uma vez pegou fogo nas casas ali. Então, naquelas imediações, né?
Certo.
Então, tá aí, o SAMU tá, a brigada e os azuizinhos, mas diz que não é acidente. Então, se alguém tiver outra informação aí. Olha, o Elson tá nos informando que ele obteve uma informação, né, que não é oficial, mas que houve um princípio de incêndio na torre que controla a chegada e saída dos voos em Guarulhos. Por isso, não aterriza nem decola as aeronaves em Guarulhos. Então, não tem nada a ver com a Azul e nem com a Latam, sim, né?
Sim.
A Latam vai a Guarulhos. Parece que o princípio de fogo aí seria em Guarulhos.
Uhum.
E por isso que o avião da Latam, então, não estaria
vindo. O da Azul está em rota para Passo Fundo. O da Azul vem de Viracopos, Campinas.
Não é de Guarulhos, né? O problema é a Latam, que vem de Guarulhos.
Esse é o problema, né? Princípio de incêndio na torre
Exatamente.
Do aeroporto lá de Guarulhos. Vamos conferir, buscar essa informação, agradecendo ao Elson, né? Que tá sempre ligado aí nessas questões envolvendo os voos do nosso aeroporto.
Diz que em Guarulhos não aterriza, não decola as aeronaves por enquanto. No momento aí tá tudo trancado. Tudo
tá
fechado.
Certo. Bom, 9:53, daqui a pouco a gente volta com 17 graus agora de temperatura. Nove e cinquenta e sete com 17 graus.
Bem, nós temos algumas imagens aí, Regis, do aeroporto, onde, olha só, tá congestionado, agora liberou, mas ele estava totalmente trancado aí. Olha de carro, olha o grande movimento
na chegada do nosso aeroporto.
Porque, né? Na verdade, o ônibus da Latam...
O
avião da Latam não chegou ainda, né? E a princípio, Regis, tá com problema em Guarulhos, o voo da Latam e da Gol, que também parte de Guarulhos, tá com problema. esses dois terão problemas para chegar.
Para chegar, o azul tá vindo, né? Exato. Já, que é de outro aeroporto, é de Viracopos, né, Ieda?
Esse tá ok.
Esse tá ok, né? Então esse tá o voo tá garantido, né? Mas agora Latam e também Gol, né? Os voos para hoje estão, provavelmente vão ter problemas no atraso.
E inclusive lá em Guarulhos, né? Os aviões aí, eles não estão conseguindo.
Eu mandei uma imagem ali pro Thiago, ver se ele consegue reproduzir pra gente do momento em que os aviões estão parados na pista do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Tá ali, tem uma fila, inclusive, de aviões aguardando para decolar, tá tudo parado lá. Foi um princípio de incêndio, na torre de organização, né, dos pousos, decolagens e operações ali do aeroporto. Alguns voos que estavam para chegar em Guarulhos estão sendo desviados para o Rio de Janeiro.
Exatamente.
Estão sendo desviados para o aeroporto do Rio de Janeiro, porque não tem como chegar, né, nesse momento no aeroporto de Guarulhos. Outros para Congonhas, né, e também para Viracopos. Não tem um prazo, porque quando acontece uma situação dessa, é toda uma investigação, é todo um trâmite que tem que ser seguido até que seja liberado de novo, liberadas as operações.
Então é certo aí. Voo da Gol e da Latam partindo de Guarulhos para Passo Fundo
vão atrasar se não forem
cancelados exatamente, né?
Essas duas alternativas aí.
Então ainda a imprensa não tem essa informação, a gente está dando aí em primeira mão essa informação.
Um ouvinte
aí
nosso nos mandou, né?
Exatamente,
está indo atrás, né, para apurar essas notícias.
O outro
aí
diz: olha, está tudo trancado porque chegamos com um ônibus e o povo estaciona onde não pode, falta de empatia.
O
e aí trancou tudo lá no aeroporto, né? O Léo está indo para lá, né, vamos
tá
ver
tentando
se
chegar
vai
também,
vai, né? Não vai ser fácil chegar até lá, mas daqui a pouquinho nós teremos essa informação.
Vamos levantando aí as informações com o nosso jornalismo, com os ouvintes também que estão lá no aeroporto, né? Porque dois voos vão atrasar ou podem ser suspensos.
A Bebel, ela diz: olha, tu sabia que o gás aqui em Passo Fundo tá R$130, R$128 na Petrópolis?
Nós registramos que havia um aumento de preço, né, do gás de cozinha aqui em Passo Fundo. Na semana passada, ainda a nossa equipe trouxe essa informação. 17 graus agora, 10 da manhã em Passo Fundo.
Na Uirapuru, Câmara de Vereadores. Ponto e contraponto com Zumara Colucci.
Então, Zumara Colucci, opa, vamos lá agora sim, vamos colocar Zumara Colucci com a gente. Bom dia.
Bom dia, Regis, Ieda, Carol, ouvintes da Uirapuru. Eu te pergunto, Regis, se você está me escutando bem, porque eu estou escutando vocês com dificuldade aqui.
Olha, a imagem tá congelada, mas o som tá
perfeito.
Tá bom, Zuma.
Teu som tá perfeito. Ou está?
Tá, então vamos, eu sigo aqui, qualquer coisa vocês... Ou posso entrar pro telefone, qualquer coisa vocês me chamem, tá?
Não, aí tá tudo certo.
Tá rolando. Vamos nessa, Zuma.
Tá rolando? Tá bom, então. Olha só, Regis, ontem foi aprovado na Câmara de Vereadores o projeto do Executivo, que na verdade já está em andamento, que é um programa rumo... Foi aprovado, então, estava na ordem do dia, acabou sendo aprovado. E também foi aprovado um pedido da Comissão de Finanças e Planejamento para prorrogar o prazo para a emissão de um parecer a outro programa, que é o Programa Municipal Eco Condomínio. Então, duas matérias na ordem do dia de ontem na Câmara que acabou sendo aprovadas, foram aprovadas, não é? Essas duas matérias. Eu quero falar um pouquinho de eleições, porque essa movimentação toda política aí de saída de partido, de desincompatibilização, muda um pouco o cronograma, melhor,
para melhorar, né? Para melhorar o sinal, realmente tá. Agora do som também ficou ruim, a imagem já estava complicada. A gente vai refazer o contato aqui com a Zumara, né? Para nos trazer as informações. Ela está relatando aí a situação da Câmara de ontem, né? Da Câmara de Vereadores, que teve sessão plenária, né? Falando dos projetos e tudo mais, e estava entrando agora nas mudanças ocasionadas, né, Zumara, pela janela partidária.
Isso mesmo, Regis. A janela partidária possibilitou aí uma alteração considerável, especialmente na Assembleia Legislativa do Estado, com redução de partidos e aumento de bancadas, mas também ela muda o quadro no governo do Estado. O
13 saíram do posto de secretário, 13 nomes saíram dos postos de secretários estaduais e concorrem aí ou a deputado estadual ou a deputado federal. E a deputado estadual tem o maior número de concorrentes ou de futuros candidatos. São 11 ex-secretários que vão tentar vaga na Assembleia Legislativa e outros 4 vão disputar assento na Câmara dos Deputados. O governador Eduardo Leite tem anunciado aí aos poucos, não é, quem vai substituir os secretários que deixaram o governo do estado para as eleições deste ano, e a gente vai acompanhando aí na medida em que esses nomes forem anunciados. Quero falar também, Regis, que amanhã o Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul deve fazer uma reunião do seu diretório para analisar aí a intervenção, digamos assim, no partido para mudança de candidatura. O PT Nacional indicou e decidiu, né? Decidiu que o apoio do PT aqui no Rio Grande do Sul deve ser direcionado à Juliana Brizola, que é do PDT, tirando de cena Edgar Preto. O Edgar Preto pediu uma reunião do diretório e essa reunião vai acontecer amanhã. Mas o presidente estadual do partido já disse que a decisão nacional deve ser cumprida. Então já tem aí um apaziguamento, digamos assim, interno, no sentido de que esse é o caminho para o campo progressista de esquerda nesse ano eleitoral, um ano eleitoral que vai ser bastante disputado. Tem um ponto aí nessa discussão nessa decisão toda, que deve ser considerado como um ponto importante, porque a Juliana Brizola vai ser, dentre os candidatos homens, a única mulher a disputar o governo do estado neste ano. A gente não tem aí há muito tempo uma mulher nessa disputa e vamos ter então uma mulher disputando o governo do estado neste ano com peso do sobrenome, Brizola, né? Brizola tem um peso político, tem um legado deixado aí no estado e também no país. Então, essas duas considerações é importante dizer. E por fim, falar da visita ontem do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, a Passo Fundo. Ele esteve também em Erechim e se dirigiu depois para Porto Alegre, hoje está participando lá do Fórum da Liberdade em Porto Alegre, para uma palestra aí, para um clube comercial lotado, representantes de todas as entidades empresariais, que disse duas coisas, na minha avaliação, que são importantes. Primeiro, não vai desistir da pré-candidatura à presidência da República, apesar de estar sendo sondado, né, por partidos, especialmente o PL, para ser o vice na chapa do Flávio Bolsonaro. Ele disse que a candidatura dele é definitiva e ele segue até o final, sente-se honrado de ser lembrado aí para ser o vice nessa chapa. E o outro ponto que eu destaco é que ele também, a exemplo de Flávio Bolsonaro e de Caiado, disse que, na hipótese de ser eleito presidente da República, um dos seus primeiros atos será anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e aqueles que se envolveram na destruição e vandalismo de Brasília no dia 8 de janeiro. Cabe aqui uma observação em relação a isso. O presidente da República não tem essa autonomia para conceder esse tipo de anistia. Então, tem uma discussão jurídica aí que vai caber logo adiante se um deles for eleito presidente em outubro deste ano.
Pois é, né, Zumara? Veja, eu fico pensando, né, a gente trazendo para nossa realidade local, vi que a Ada estava ontem, né? A Ada, a gente sabe da ligação dela com a família Bolsonaro, com o próprio Bolsonaro, né? Ela sempre foi ferrenha, defensora, né? Vai ter que fazer campanha, então, para outro candidato de direito que não o Bolsonaro. Situação complicada para Ada, né? Ela mudou de partido, saiu do PL e foi pro Novo, né, Zumara? É uma observação que eu fiz ontem, né? Assistindo, né? Inclusive nossas entrevistas, a gente entrevistou ali o Romeu Zema, né?
Conversei com a Ada a respeito disso lá no comercial com a vereadora. Ela disse, olha, eu tô analisando Tô conhecendo o Zema.
Opa.
Ela, o que ela me falou.
Tem que apoiar, se ela entrou partido
ela
agora.
Disse, eu tô analisando, tô conhecendo a figura dele, a trajetória dele. Isso. Foi isso que ela me disse.
Bom, Zumar, você falava ali de candidaturas femininas, né? De mulheres, né? Nós temos então, provável, né? Juliana Brizola como candidata a governadora. Nós temos na vice, né? A Silvana Covatti, que vai ser do PL, né? Da aliança com o PL, né? Do Zuco, né? E ali um ouvinte disse que você não lembrou da Ieda Cruz, mas a Ieda Cruz foi governadora, ela não está na disputa agora, né?
Não, estou falando deste ano, né? E de anos mais recentes aqui, claro, a gente teve uma governadora mulher, Ieda Cruzes, né? Que teve um mandato como governadora. Não estou falando disso, estou falando da disputa eleitoral deste ano, que vai ter uma mulher concorrendo ao cargo de governadora. Em compensação, em nível nacional, só tem homens até agora, né?
Até agora,
a gente não tem. Não tem mulheres aí na disputa oficializados. A gente tem um tempo ainda para saber quais são os outros candidatos, porque temos mais de 30 partidos no Brasil e cada um tem o direito de lançar o seu candidato. Fica essa situação aqui no Rio Grande do Sul. Agora, sobre a vereadora Ada, como tu disseste, ela é uma defensora bolsonarista, né, de carteirinha, a gente sabe disso, e ela disse que está conhecendo o Zema, mas eu acho que não haverá problema de fazer campanha para o Zema no caso dela, porque o que se tem no cenário hoje é que haverá segundo turno. E seja qual for dos candidatos que vá para o segundo turno, um deles vai ser da direita. Né? Então, lá no segundo turno, daí as coisas elas se agrupam ideologicamente para a defesa dos seus candidatos. Eu acho que isso que vai acontecer.
Muito bem, Zumara.
Aqui tem um ouvinte, Zumara, que pergunta o seguinte: Zumara, como é que ficou aquele caso da Brizola, que foi acusada de desviar recursos da avó com mais de 90 anos? Será que a polícia já concluiu aquelas investigações?
Olha, Iedam, não saberia te dizer, mas eu não vi mais nada a respeito. Não li, não vi mais nada. A Juliana Brizola, ela negou tudo isso, né, veementemente. Quando aconteceu, inclusive, ela recebeu um telefonema do governador ou um apoio público do governador Eduardo Leite, considerando que talvez as denúncias fossem falsas. Mas não saberia te informar agora, informar os nossos ouvintes sobre o que deu esse caso, mas é de se procurar aqui saber se houve encerramento do inquérito ou se está em andamento.
Sim.
Bem, Zumara Colucci, ponto e contraponto aqui na Rádio Irapuru desta manhã de quinta-feira. Amanhã te esperamos ao vivo aqui conosco, mas também na coluna do jornal Troca-Troca.
Isso mesmo, já em fase de elaboração.
Muito bem, valeu.
Tá certo.
Valeu, Zumara.
Um abraço, até amanhã.
Até amanhã.
O Márcio Patucci, ele diz: calma, Regis, tudo vai se ajustar e a direita estará unida pela eleição de Flávio Bolsonaro.
Então aí tá dando indicação, será que o Zema vai desistir então? Ou ele está entrando sem chance, Patucci? É uma pergunta que eu te faço, né? Se vão se unir em torno da candidatura do Flávio Bolsonaro, né? A direita? Ou o Zema não é de direita? Claro que é, né? Então, ou estão esperando para um segundo turno para o Zema apoiar, ou ainda estão tentando convencê-lo, né, a apoiar Flávio Bolsonaro e desistir da sua candidatura? São muitas as perguntas, então, não é simplesmente dizer que vai ou não, né, Márcio Patucci? Mas respeito, claro, a tua opinião. E não é uma questão de calma, é saber quem está apoiando quem, né? Porque o quadro que se forma, né, é esse, né? De divisão no momento das candidaturas de direita. Tem o Caiado, tem o Flávio Bolsonaro e tem o Zema, né? Mas todo mundo sabe que o foco principal é no Flávio Bolsonaro. Né? Isso a gente sabe que no segundo turno muito provavelmente será Bolsonaro e Lula, né? E aí vai ter aglutinação aí do campo da direita. Mas enquanto isso, na campanha, no primeiro turno, como vai ser? Foi a minha pergunta.
Bem, aqui o Cláudio, ele diz: olha, a minha esposa está dentro da aeronave saindo de São Paulo para Passo Fundo já faz uma hora e não tem previsão. O outro diz: o pior está em São Paulo, não é aqui,
não é aqui
no aeroporto.
Passou.
Guarulhos com obras, apenas uma pista para pouso e decolagem.
Isso.
Aeroporto entupido de passageiros, desde as 7:30 dentro das aeronaves, aguardando, sem café da manhã, cansados. E agora, para colocar novamente em ordem, vai algum tempo. O outro diz, mas o voo da Latam chegou. Eu acho que chegou da Azul.
Da Azul, né? Que a gente tinha um Fly Radar aqui que estava chegando em Passuna e estava tentando pousar. Aí é o voo da Azul.
Latam, o voo da Azul.
Latam vem de Guarulhos, né? Matheus, você tem informação disso, Matheus?
Temos. Regis, Ieda, bom dia. Bem, a informação que a gente tem, nós estávamos acompanhando online, né? Os entusiastas da aviação lá de São Paulo que estão cobrindo também esta informação. E foi um princípio de incêndio que atingiu um setor denominado APP São Paulo. Este é um setor vinculado à aviação e em especial ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, causando a interrupção total do aeroporto que já sofre por obras, né? Como bem destacado aqui pela Ieda, nesta manhã. O impacto direto se deu num primeiro momento para nós aqui em Passo Fundo, claro que para o estado, para o Brasil ele é amplo, mas para nós, no cancelamento inicial do voo da Latam, é a informação que a gente teve. Este voo que está chegando neste momento, já está chegando aqui em Passo Fundo, é da Azul, ele já saiu antes deste incidente também, não, não saiu de Guarulhos, mas saiu antes desse incidente, por isso que está chegando neste momento tudo certo, mas Latam deu baixa, né? Provavelmente não vai operar hoje aqui em Passo Fundo. Agora, informação muito importante e atualizada. Enquanto eu fazia um contato, né, para colher mais informações, apurei que às 10:04, agora são 10:13, começaram a surgir as primeiras informações de reabertura das operações no aeroporto.
Aí. Então pode ser que ainda há tempo de retomar.
Daqui a que pouco, não seja cancelado.
É, né? Daqui a pouco serão retomadas as operações. Pouco, eu me refiro minutos. Daqui a alguns minutos as operações de pouso e decolagens serão retomadas em Guarulhos. Agora a gente não sabe a dimensão da fila disso tudo, né? Como é que vai funcionar, remanejo de aeronave.
Sempre demora.
Demora, porque não fica esperando voando muito tempo. Eles mandam para outros aeroportos ou simplesmente cancelam. Mas está reabrindo o aeroporto de Guarulhos neste momento, então.
É um princípio de incêndio e o Guarulhos é o maior aeroporto da América Latina, né? Tem conexões com o mundo todo. E ali são voos, né, que pouso e decolagem a todo momento, né? Então, até organizar todo esse fluxo de novo, pode ser que leve tempo. Muita gente dentro das aeronaves, como disse essa ouvinte aí, não sei se ela tá no da Gol ou da Latam, né?
É, eu não sei. Tem a Gol também que vem a Passo Fundo, que também sai de Guarulhos.
É, um pouco,
né?
Mais tarde.
Um pouquinho mais tarde.
Para chegar às 11 e pouco aqui em Passo Fundo, né?
É, vai ter atraso também,
vai ter,
né?
Atraso também.
E aí, para complicar ainda aqui no nosso, todo aquele congestionamento, entrou um ônibus e os carros acabaram indo na frente, isso que trancou tudo. Tudo foi uma confusão, viu? É por isso que a gente viu as imagens ali do nosso aeroporto.
O Matheus Bento vai seguir acompanhando, Matheus, e você a qualquer momento nos atualiza então da situação dos voos aqui em Passo Fundo hoje. Azul com operação normal a princípio, Latam e Gol que a gente ainda tá...
Tudo isso nas nossas redes e no nosso site em primeira mão.
Vamos ver aqui um ouvinte que nos dá uma informação. Vamos ouvir.
Eu não sei.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Mesomo e eu vim de São Paulo pelo voo da Latam. O voo 3514 saiu no horário de São Paulo, de Guarulhos, e chegamos em Passo Fundo, tá? Esse voo já chegou, já atravessou, já estamos em solo gaúcho.
Interessante porque não estava no radar, né?
A gente estava
monitorando aqui, mas enfim, o ouvinte nos atualiza.
Da Latam. Ele disse que veio com a Latam, né? E desceu. Mas o Léo está chegando lá daqui a pouco?
Sim, ele já está no local. Né? Instantes ele entra.
Exatamente.
Okay. Tá, então, Matheus Mioto, obrigado pelas informações. Então, pelo que o ouvinte diz ali, o Rodrigo, né? Chegou com o voo da Latam.
Exatamente, que ele chegou com o voo da Latam, tinha saído de lá.
Saiu de lá, de Guarulhos, e conseguiu chegar em Passo Fundo, então, tranquilamente. 16 graus, então, pode ser que esse outro ouvinte ali seja da Gol, então, que esteja o voo trancado lá, né? Vamos observar e vamos ir atualizando.
Todas as informações que a gente tá trazendo são os ouvintes, né? Estão nos informando. Então a gente não é oficial, a gente está indo aí de acordo com o que os ouvintes estão nos enviando.
16 graus, daqui a pouco a gente volta. Agora 10:22, 17 graus aqui em Passo Fundo, nessa quinta-feira, dia 9 de abril. O tempo como é que tá, Ana?
Chuviscando,
tá certo então. Essa é a condição do clima nesta manhã. Isso.
E olha, a Pane suspende voos em Congonhas e Guarulhos, né? O que a gente falava agora há pouco.
Né? A informação que vem, inclusive, aí do Portal Globo, né? Com imagens ao vivo lá do aeroporto de Guarulhos, que tá congestionado, aeronaves paradas, aguardando o ok para poder seguir com as suas operações. Então, automaticamente afetou também Congonhas, né? Congonhas, Guarulhos em São Paulo, com problemas aí nos seus dois principais aeroportos.
Parece que agora voltou a operar normal, como disse ali o
Matheus Mioto.
O voo da Latam, gente, decolou de Guarulhos hoje de manhã, né? Antes de ter o problema lá em São Paulo. já provavelmente pousou em Passo Fundo, já disse aqui, então o ouvinte já está em solo, né? Só tem que ver como vai ficar o retorno. Passo Fundo para Guarulhos, talvez esse voo atrase aí.
No retorno.
É, mas esse da Latam que chegou, né, foi o que...
Saiu antes
do da problema. Pane lá, do princípio de incêndio que deu numa torre.
Tá
lá.
Certo. Bom, estamos recebendo aqui no nosso estúdio agora, 10h24, 17 graus, Ieda, o gerente institucional da Regional Planalto, da Corsan, aqui em Passo Fundo, engenheiro Aldomir Santos, está com a gente, vai falar de algumas questões envolvendo aí a Corsan, o trabalho, as obras em desenvolvimento aqui na nossa cidade. Santos, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, aos ouvintes da Rádio Irapuru. Obrigado pelo espaço para trazer informações e esclarecimentos aí para nossa população dos serviços prestados pela Corsan.
Certo, Santi, nós temos aí uma verdadeira corrida, né, que a Corsan está fazendo em termos de saneamento em Passo Fundo, com grandes obras, a gente está percebendo aí pelas ruas, mas o estado todo aí, os municípios que são abrangidos pela Corsan de saneamento. Fala para a gente um pouco da corrida do saneamento Corsan.
Então, Regis, Ieda, a corrida do saneamento é um compromisso, né, que a Corsan assume com o município de Passo Fundo e com todos aqueles que nós temos contratos para executar obras de acordo com o novo marco legal do saneamento e com o que rege o contrato.
Certo.
E para isso nós temos que correr, porque o prazo é curto, até 2033 nós temos que atingir pelo menos 90% de esgoto coletado e tratado, 99% de abastecimento de água, que isso nós já temos, mas tem que manter e ampliar.
Uhum.
Então, são obras que exigem uma tecnologia, um tempo também que ajude, né? Porque são escavações ao relento. Você pega aí agora nos meses a partir de junho, julho e agosto, onde a nossa produtividade cai muito, porque não conseguimos avançar, porque os dias são curtos, muita chuva. Então, realmente é uma corrida muito grande. E as obras são gigantescas, né? Nós temos aí, para você ter uma ideia, no estado, nós temos que executar 18 mil quilômetros de redes coletoras. Isso é muita obra.
Uhum.
Isso equivale a você ir a Porto Alegre 60 vezes.
60 vezes.
Você imagina
instalar todas
quantas retas escavadeiras nós vamos ter que ter ao longo desses anos, claro, até 2033, são mais de 300, 400 máquinas que vão ter que estar escavando para nós chegar nesse patamar.
Mas são 6, 7 anos, não é? É bastante tempo, mas também não é tanto, né? Em termos de obras grandes, vultuosas, como estão sendo realizadas. E aqui em Passo Fundo, qual é que é o nosso percentual hoje, Santi, de coleta de esgoto? Como é que a coleta está evoluindo?
Aqui em Passo Fundo nós avançamos bastante, Regis. Nós, o ano passado, tivemos uma boa produtividade e esse ano nós temos planejado para executar 90 quilômetros de rede, tá? 8.300 ligações, com um investimento de 66 milhões de reais. Nós já executamos, dos 90 quilômetros, executamos 30, quer dizer, nós estamos dentro do cronograma. E vamos chegar até o final do ano com uma cobertura já de 60%. Isso não é, são poucos municípios do estado que já vão ter essa cobertura de 60% de esgoto coletado e tratado.
Exato, eu ia lhe perguntar sobre isso, não é só instalar a rede, mas tem que ter as estações de tratamento. Recentemente a Corsan investiu numa nova aqui em Passo Fundo, né?
Sim, nós temos duas estações de tratamento, que é lá no Leonardo Ilha, temos essa aqui no Zaque, né? Grande parte do esgoto vai ser tratado aqui no Zaque, então, mas para isso nós vamos ter mais de 40, em torno de 47 elevatórias. Para nós pegar o esgoto lá do bairro da Vila Luísa, tem que ir transpondo ele até chegar lá. Então são 47 elevatórias, que isso exige muita obra, né?
Foi um estilo de obra que nós tivemos recente aqui no centro, na General Osório, né? De esgoto, né?
Perfeito, General Osório, Moron, Independência, todas as travessas aí nós fizemos já, estamos hoje lá no Valinhos, estamos na Vera Cruz, na Petrópolis, hoje tem 4 empresas fazendo obras e cada empresa tem em média 2 frentes, quer dizer, hoje nós temos de 8 a 10 reto escavadeira abrindo vala para assentar a rede.
Certo, chegou a rede em frente à minha casa, o que que acontece depois disso, Santi?
Chegou a rede na frente da casa. A Corsan, depois que instalar a rede, tiver tudo pronto, funcional, né, estiver funcionando, a Corsan vai notificar o morador.
Ah.
Tá? A partir daquela notificação, que pode ser por AR, pode ser entregue pessoalmente, pode ser entregue, inclusive, na fatura, ele vai ter prazos para se conectar. Tá? E ele tem que ficar atento, porque os prazos agora são curtos, né? Ele tem 30 dias para conectar e avisar a Corsan, olha, eu estou conectado. A partir daquele momento, ele vai começar a pagar a tarifa normal. Se ele não se conectar, passado aqueles 30 dias, ele vai ter mais, se ele pedir um prazo, ele vai ter mais 60. E depois ele vai começar a pagar pela disponibilidade, que é o dobro daquele que se ligou.
Bem, aqui diz, olha, em qual momento vai ligar a saída da casa com a nova rede? Vai receber um aviso na residência?
Perfeito,
é isso que você falou.
Sim, ele vai receber. Não ligue antes, inclusive é um aviso, né? Um alerta que nós fizemos, porque se o morador ligar antes de receber a notificação, ele poderá estar jogando esgoto numa rede que não está operando. Pronto, quando vai começar a extravasar. Por isso que muitas vezes, porque lá no bairro tal, na rua tal, tem esgoto extravasando. Porque muitas vezes as pessoas se ligam sem a rede estar pronta e acontece essas questões.
Certo. A outra dúvida é o seguinte, né? Em casos de imóveis alugados, por exemplo, a Corsan comunica o proprietário da empresa, da casa, do imóvel, como é que funciona?
É, tem que ver quem é o titular da conta, né?
Se vai para esse.
É, pode ser que eu tenha uma casa alugada, mas a água esteja no meu nome, né? Ou no nome da pessoa que normalmente eles passam para a pessoa que aluga, porque senão depois fica a fatura pendente e acaba ficando pro proprietário, né?
Bom, Santi, com relação aos imóveis, esses grandes prédios que a gente tem, e Passo Fundo está construindo muito, né? É um polo da construção civil, esses grandes prédios, empreendimentos também se ligam na rede da Corsan, eles têm tratamento, estações próprias, como é que funciona?
Não, eles se ligam na rede da Corsan.
Também.
Também.
Certo.
E realmente, né? O que o Passo Fundo está crescendo assim de uma forma exponencial, muito rápida, e nós temos que acompanhar. É lógico que os prédios onde a Corsan ainda não tem rede, eles têm que ter um sistema próprio, né? Individual, okay. Até que a Corsan passe com a rede naquele local.
Bom, corrida do saneamento da Corsan.
É, e aqui ele disse, mas Santi, e na minha casa estão cobrando, mas não tem rede ainda.
Olha, tem que passar o endereço. Não tem por que a Corsan tá cobrando num local onde ainda não tem rede. Não, né? O morador só é notificado depois que a parte da engenharia entregada. Olha, a obra tá operando. Aí passa pro comercial, o comercial entrega.
E eu acho que é importante as pessoas também se ligarem, então, porque aconteceu comigo isso. O que que eu fiz? Eu fiz o que foi solicitado, abri, só que eu esqueci de avisar. Entendeu?
Não pode esquecer.
E não pode esquecer, porque eu, na minha cabeça, disse, não, mas a Corsan vai saber, vai vir aqui conferir agora. E não é assim que funciona, né?
Perfeito.
Então você fez, tem que fazer e depois tem que imediatamente comunicar.
Tem que avisar para que seja feita uma vistoria e se tiver ok, ele vai começar a pagar a tarifa. E se não, ele pode pedir um prazo, né, para se adequar. Mas depois de passado esse prazo, ele deve também entrar em contato com a Corsan. Diz, olha, eu estou conectado. Aí a Corsan vai lá e começa
aqui
a cobrar.
Aqui eu não sei se é o caso dela, né? Ela disse que faz 4 meses, ela ligou o esgoto na rede. Ela gastava antes 180, agora R$661,88 veio a conta. E ela paga de aluguel 750. Ou eu pago aluguel ou pago a água, né? Tem que ver nesse caso aí,
tem que aconteceu. É, porque a água, ele tinha uma tarifa e se ele recebeu a notificação e fez a conexão na rede, vai vir mais aquela tarifa correspondente ao novo serviço que é o esgoto, que corresponde a 70% do volume consumido de água.
Bom, Santi, com relação ao abastecimento agora, Diaco, passamos aí pelo período do verão, entrando agora nessa estação de outono, né? Como é que foi, como é que se avalia, como é que passou a Corsan para abastecer a cidade?
Então, Raiz, passamos bem. Nós temos enfrentado aí em anos anteriores estiagens prolongadas, severas, que realmente castigaram os nossos mananciais, mas esse ano nós tivemos chuva aí até o final do ano, chuvas na média. Tivemos aí janeiro e fevereiro com chuvas abaixo da média, março já recuperou um pouco, Nós estamos com a barragem do Miranda transbordando, tá bem. Certo. A barragem da Fazenda Brigada, que é mais impactada, ela está abaixo do nível máximo, mas dentro de um normal que não vai ser necessário fazer a transposição conforme anos anteriores que a gente fazia do Jacuí para trazer água até a barragem.
Certo. Né? Hoje tem alguma área, região que gera um alerta da Corsã em termos de abastecimento de água, de chegada, de falta mais frequente? De falta de vazão, de força?
Que tinha, Reis. Nós, o ano passado, nós fizemos várias obras estruturantes aí, lá pro Valinhos, Ípica, Záquia, enfim, vários bairros onde tinha dificuldade da água chegar lá. Hoje, o que a gente tem um pouco de dificuldade ainda, são nas áreas de ocupação. Nós já regularizamos o Záquia, o Vista Alegre, já regularizamos agora não lembro o nome, e agora no mês que vem nós vamos regularizar também a Bela Vista, que é uma ocupação grande, e a Donim. Então são áreas que têm ligação precária, né? Onde seguidamente tem oscilação de pressão e falta d'água, porque a estrutura que tem lá não é adequada, né?
Foram puxando, os gatos, puxando, como se diz, e aí...
Agora a prefeitura, o prefeito Pedro ali, autorizou a Corsã a regularizar mais essas duas áreas. Então, bom,
com relação a vazamentos, desperdícios, a Corsã trabalha com índice, como é que a gente recebe diariamente aqui na Eda, de canos estourados, vazamentos por alguns períodos prolongados, como é que a Corsã tem trabalhado nessa questão?
Então, nós temos sim problemas de vazamento. O que que nós temos mais de 900 quilômetros de redes em Passo Fundo. Tá sujeito a intempéries, a oscilação de pressão, tem vazamento, com frequência. Nós, claro, tem vazamento visível e invisível. O visível é aquele que aflora, isso, que é fácil de identificar, e o pessoal vai lá e faz o conserto, e tem os invisíveis que muitas vezes tem que fazer pesquisa. Nós estamos aí com equipes trabalhando e fazendo os consertos, né? Vai diminuindo, claro, nós estamos colocando válvula redutora de pressão para equilibrar, mas nós vamos trabalhar. Inclusive, nós temos uma meta, inclusive, no contrato, que diz que nós temos que reduzir as perdas, que estava lá na época, nós assinamos o contrato em 47%, e nós temos que trazer isso para 35% até 2033. Então, nós temos que também melhorar essas perdas aí.
No escritório lá da Corsã, a demanda principal qual que é? Reclamação do valor de conta, de vazamento de água, de ligação de água? Qual é que é a principal demanda hoje que o escritório atende, Sérgio?
Então, Raiz, a maior demanda hoje é emissão de segunda via.
Emissão de segunda via?
O pessoal acaba extraviando.
Os leitoristas têm número suficiente para ir nas casas?
Tem. Nós temos em média aí 10, 11 leituristas que fazem diariamente somente este serviço, durante os 20, 22 dias do mês, só fazendo leitura. Né?
Teve uma mudança, inclusive, em cronograma de alguns bairros, né, de leitura.
Tivemos. Ali no final do ano nós fizemos uma adequação, porque as rotas que eles têm para seguir, para fazer a leitura, estava diferente já daquele do atual, então nós tivemos que fazer uma adequação e tivemos sim mudança tanto no período de pagamento quanto nas datas.
Certo.
Então ali no final do ano, dezembro e janeiro, teve esse ajuste, mas a partir de agora já não tem mais essa questão aí.
Sante, ainda antes de a gente entrar aqui na unidade móvel da Corsã, que está indo pelos bairros da nossa cidade, um atendimento itinerante, a Corsã vai refazer a General Osório, uma via importante de ligação da nossa cidade, passou aí por um período de obras, né? Foram necessárias abrir ali redes naquele ponto, e a Corsã, então, num acordo com a prefeitura, vai refazer todo aquele asfalto ali.
Perfeito. A rua General Osório é uma rua larga, nós fizemos intervenções nela tanto para colocar redes adutoras de água e também redes de esgoto. Como é uma rua larga, nós tivemos que fazer duas redes, uma a cada lado. Certo. Né? E mais os ramais, então realmente deu um impacto bastante significativo. Aí o prefeito Pedro solicitou para a Corsã, então, para que fizesse uma melhoria no pavimento. Nós vamos iniciar essa obra, tá planejado aí para a semana que vem, ou no máximo no início do mês de maio. Onde nós vamos então fazer um recapeamento na toda a rua para deixar ela em condições.
Bom, e agora fala pra gente então, Aldomir Santi, que é o gerente institucional da Regional Planalto da Corsã, sobre esse serviço itinerante, né? Um atendimento com a unidade móvel da Corsã, começou ontem, né? E vai se estender aí pelos próximos dias.
Então, esse atendimento itinerante, né? Móvel, é importante para que os consumidores possam ir nesses locais solicitar qualquer tipo de serviço.
Certo.
Tá? Vão ali, hoje nós estamos então, do dia, hoje até o dia 11, né? Que é sábado, até o meio-dia nós vamos estar ali na frente da catedral, depois nós vamos lá pro Jardim América, no dia 13 nós vamos estar no CAI do bairro São Luís Gonzaga, no dia 14 no CAI do bairro Petrópolis,
certo.
15 no CAI da Ípica, 16 no ESF do bairro Záquia e 17 no bairro Vera Cruz. E depois, na outra semana, nós vamos fazer mais uma rodada. Só não vai ter no dia 21, que é feriado, então o bairro Petrópolis. Não vai ter o atendimento. Então,
vou botar esse cronograma, inclusive, nas nossas redes, né? Isso. Porque aí a chance das pessoas ir direto num ponto de atendimento da Corsã, né, Sandy?
Já estamos conversando ali com o Éder, né? Vamos, vamos colocar aí nas nossas redes sociais e aqui a divulgação também.
Perfeito. Porque aí a chance da pessoa conversar e que resolver o problema dali mesmo, né?
Ali mesmo. E nós, só para mais uma, nós estamos substituindo hidrômetros. Os hidrômetros são aqueles equipamentos que medem o volume de água com a Corsã, né? Faz a fatura em cima desse
equipamento,
desse consumo. Então ele é um relógio, né? Tem várias engrenagens, ele sofre desgaste com o passar do tempo. Então, de cada 5, 6 anos, a Corsã troca esses equipamentos. E nós, esse ano, temos planejado aqui para Passo Fundo trocar em torno de 8.300 hidrômetros.
Ok.
Tá? Iniciamos agora no mês de abril, e tem uma equipe, então eu tenho recebido ali muitas ligações. Ah, tem uma pessoa aqui que está trocando hidrômetro. É a Corsã, porque hoje tem golpe aí para tudo que é tipo, né? É, então, realmente tem a Corsã está fazendo serviço, eles estão com o uniforme, né? Onde eles vão lá e apresentam e deixam uma carta. Inclusive, o morador, além de receber um torpedo, né? Que nós vamos fazer o serviço, ele recebe também um aviso de que o hidrômetro foi substituído.
Tá certo. Bom, Aldomir Santi, né, que esteve conosco aqui no Repórter do Povo, são muitos assuntos aí relacionados a Corsã, no nosso município de Passo Fundo, nós estamos sempre aí à disposição. Valeu, Santi.
Muito obrigado pelo espaço aí, estamos sempre à disposição.
Aí, 10h40 agora, 18 graus.
Ian. Bem, já o Léo ao vivo lá do nosso aeroporto.
Vamos falar então.
Rádio Uirapuru, Unidade Móvel.
Então vamos com o Leonardo Oliveira, ele traz informações porque o aeroporto está passando por essa instabilidade. Primeiro pelo grande movimento que tem, né? 3 voos que chegam quase que simultâneos e partem também aqui de Passo Fundo. E hoje com essa situação lá do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, uma pane lá, um princípio de incêndio na torre de operações. Léo Oliveira, volta ao programa agora falando do nosso aeroporto, Léo. É com você.
Bom dia, Regis, mais uma vez bom dia audiência da Uirapuru. A gente está aqui diretamente então do aeroporto Lauro Cortes aqui em Passo Fundo, porque é o seguinte, nessa quinta-feira, por volta aí das 9 horas da manhã, um alarme de incêndio disparou na torre de controle do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, obrigando então colaboradores a deixarem o local e fecharem o espaço aéreo. Por causa da medida, voos em diferentes aeroportos, como Guarulhos, Viracopos e Executivo, também Catarina, sofreram atrasos, gerando reclamações por parte dos passageiros. Não é diferente aqui do aeroporto de Passo Fundo. A Força Aérea Brasileira disse que está apurando o que aconteceu e está em contato com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. De acordo com informações preliminares, um incêndio teria ocorrido no Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste. Congonhas e Cumbica estão entre os 5 maiores aeroportos do país. Ainda não há informações sobre o número de voos afetados ou retorno da operação. Agora, falando do aeroporto aqui de Passo Fundo, tem 2 aviões no pátio, um é da Latam e outro é da Azul. Um voo da Gol, que chega aí por volta das 11 horas, 11 e meia, ele nem saiu de São Paulo. As pessoas que pegariam o voo da Latam
sairiam daqui às 10 horas da manhã, estão dentro da sala de embarque, estão proibidas até de falar aqui com a gente tentou contato com eles, a gente não pode nem filmar, não pode fazer nada. Então, estamos aguardando. Agora, nesse momento aqui, eu estou acompanhando o embarque aqui, as pessoas estão saindo da sala de embarque em direção ao avião da Azul. É, então, o avião da Azul, as pessoas estão aí em direção ao avião da Azul, mas o da Latam ainda segue todos dentro da sala de embarque. Muitas pessoas aqui estão esperando também o voo da Gol. Conversamos com algumas pessoas aqui no saguão e essas pessoas nem sabiam desse atraso, né? Afinal de contas, o voo da Gol chega por volta aí das 11 horas, 11 e meia, aqui no aeroporto de Passo Fundo. Então, essas são as informações. Voo da Gol atrasado, voo da Latam aqui no pátio esperando, aguardando informações vindas de São Paulo. Ó, agora, nesse momento, acaba de ser retirada a escada do avião da Latam. Então, acaba de ser retirada a escada do avião da Latam. Eu não tenho informações se tem pessoas dentro desse avião, mas acredito que não. Tem muitas pessoas esperando no saguão aqui e também na sala de embarque. Agora, nesse momento, então, as pessoas vão entrando no avião da
Azul, né?
Então, é isso aí.
No avião da Azul, a Operação Azul vai para Guarulhos, a princípio a Operação da Azul tá normalizada. O restante aí é Gol e Latam, realmente que tá com esse problema lá nesses aeroportos que você já citou. O pessoal da Latam tá na sala de embarque, né? Não sabe quando é que vai embarcar, se vai embarcar. Estão aguardando, né, uma sinalização que vem lá de São Paulo. E é bom a gente lembrar, né, Léo, que o problema não é Passo Fundo, o problema é o aeroporto lá, sim, em São Paulo.
É verdade, Regis, o problema não é aqui em Passo Fundo, não. A Passo Fundo está tudo certo, está tudo correndo muito bem. A questão é os aeroportos de São Paulo, então, que deu toda essa pane e não afetou somente um aeroporto. Senão as pessoas, sim, acabam fazendo o remanejamento, né, desses aeroportos. Mas afetou todo o espaço aéreo do sudeste, então, do nosso Brasil.
Tá,
então a gente aguarda informações oficiais da Latam, né, nas redes sociais também, e a gente está em contato com a assessoria de imprensa, mas estamos aguardando, como as pessoas agora aqui também estão aguardando na sala de embarque. Eu conversei com algumas pessoas um pouco antes delas entrarem na sala de embarque e elas estavam muito preocupadas porque tinham compromissos em São Paulo, né? A delegação do Ipiranga, né, que tem jogo nessa semana, nesses próximos dias, e também estão aqui parados e com aquela expectativa de embarcar. Isso. Ou não, né? Então, verdade, isso é uma coisa bem séria, afinal de contas afeta o calendário, o campeonato, a Série C que o Ipiranga está jogando. Eu não sei, não tenho informação se o jogo é hoje ou amanhã ou no final de semana, mas a delegação também está presa aqui no aeroporto de Passo Fundo.
Quem tem compromisso, quem tem conexões com outros voos, é um transtorno sem tamanho, né? Mas você, Léo, segue acompanhando aí, e assim que tiver alguma novidade, você tem prioridade para trazer a nossa reportagem, a nossa programação ao vivo da Uirapuru. Obrigado, Leonardo.
Com certeza, Regis, obrigado.
Aí o Leonardo De Geroni com a gente, ao vivo, lá do aeroporto de Passo Fundo. Viu a grande movimentação, né? Dezenas, né? Centenas de passageiros ali aguardando o embarque. Daqui a pouco a gente volta, tem o comentário das entrelinhas com Mauro Vinícius de Moraes, agora 10:46.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas com Mauro Vinícius de Moraes.
10:48, faltam 12 minutos para as 11 da manhã, 18 graus. O tempo agora é nublado aqui em Passo Fundo, sol dando as caras, já querendo aparecer. E o Mauro Vinícius está conosco, comentário das entrelinhas. Bom dia, Mauro.
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Regis, onde foi noticiada uma conversa onde Lula teria dito a Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, que ele não deveria permitir que Vorcaro destruísse sua biografia.
Deu só um conselho, né?
Foi bastante comentado isso ontem e eu fiquei me perguntando, mas como fazer isso? Acho que essa é a pergunta que todo mundo fez, né? E, Regis, aí tem duas questões que tornam isto praticamente impossível na minha maneira de ver. Eu acredito que o ministro a biografia do ministro, ele jogou fora, Regis, quando aceitou a trabalhar para o Vorcaro, o dono do Banco Master, que está preso, né? Porque a versão que o contrato de honorários de 129 milhões seria para o escritório da sua esposa para prestar serviços jurídicos para o banco, não se sustenta, né, Regis? É muito fantasioso. Nem o sujeito mais inocente do mundo acredita nessa versão.
Exato.
E, Regis, para demonstrar que essa teoria não para em pé, é só nós lembrarmos que no dia que Vorcaro foi preso, para quem que ele ligou, Regis? Ele não ligou para a advogada dele, não. A mulher do ministro. Ele ligou diretamente para o ministro e perguntou, tu lembra do que ele perguntou? Ele perguntou para o ministro, deu para bloquear?
Exato.
Presume-se o quê, Regis? É a única presunção que se pode fazer, que ele estaria falando presumivelmente sobre a prisão. E aí vem um outro questionamento ainda, Regis. Qual a razão que um investigado fala com o ministro da Suprema Corte, lembrando, do qual o ministro nega qualquer tipo de relação, para perguntar? O sujeito ligou para o ministro para perguntar algo sobre o processo criminal do que ele era investigado. E acabou preso no mesmo dia. Então, essas perguntas que não têm uma resposta plausível, eu acho que colocou o presidente da República numa situação muito, muito, muito difícil, uhum, né, em relação a essa questão, porque os indícios do que o ministro do Supremo estava sim praticando advocacia administrativa são muito fortes, uhum, são muito fortes. E ainda dá pra gente ir mais longe com o suposto contrato fictício. Isso ninguém está falando em nome do escritório da sua mulher. Aquilo ali visava o quê, Regis? Visava dar uma legitimidade ao acerto, ao contratado, o acerto que era feito entre o ministro e o investigado. Eu acredito que, diante desse quadro, esse contrato de honorários, que é muito discutível, no mínimo há indícios aí que a própria esposa do ministro se envolveu em atividade criminosa.
Mas o foco seria o quê? O Lula sugeriu o quê ao Moraes para ele pedir licença do STF, abandonar o cargo, pedir renúncia?
Seria mais plausível. Não, Regis. O Lula pediu unicamente para ele se julgar suspeito de atuar nos processos que envolva o Banco Master,
é o
próprio Vorcaro.
Isso é o mínimo. É a obrigação do Moraes, né?
O que isso resolve?
Nada.
Como você vai explicar essas outras questões aqui, né? Então, eu vejo que o Lula foi, além de ter sido muito infeliz no comentário, ele só evidenciou, Regis, como os políticos em Brasília pensam. Me parece assim, ó, justifica aí, diz que tu não vai mais trabalhar nos processos do Banco Mas e tá tudo resolvido. E o contrato de honorários e as conversas entre os dois?
O que já aconteceu até agora?
Exato, as viagens do Jatinho, vai explicar como?
É verdade, né, Mauro? Sabe que o Moraes, ele foi indicado pelo Temer, né?
Exato.
O Temer naquele mandato tampão lá, depois que a Dilma, então, foi impeachmentada, ou que a Dilma renunciou, não chegou a ser impeachmentada. Ele atuou, né, como ministro da Justiça, o Moraes, mas ele sempre teve filiação, ligação política na vida dele, né? Ele cresceu na carreira através de indicações políticas, né?
Através de indicação política. político.
Ele foi PSDB, ele foi MDB, ele foi do antigo DEM, então sempre foi a questão política, né, da atuação dele. E vejo que agora, mais uma vez, né, ele está envolto aí aos políticos, ou pressionando ele para deixar o cargo, para sair desses processos, ou para mantê-lo, porque tem políticos envolvidos com o Vorkaro também, né, Mauro?
Exato.
Ele tá numa sinuca, esse homem.
Tu vê como a situação é complexa. Complexo. Só que o seguinte, e o Supremo fica onde nisso? A Suprema Corte da Justiça Brasileira fica onde nisso? Olha os envolvimentos que nós temos. Bom, falando um pouquinho agora em relação ao Dias Toffoli, a biografia desse, nem o Lula acredita que consiga salvar.
Não vai mais.
Né? Nem o Lula consiga. Porque a questão do resort Itaiaia, ela evidencia fortíssimos indícios de corrupção e lavagem de dinheiro. E outra, Rez, isso não é a primeira vez que o ministro Dias Toffoli se envolve em situações difíceis de serem explicadas. É só a gente lembrar da suspensão do pagamento da multa de 10,3 bilhões que o ministro Dias Toffoli suspendeu da JIS. Tu lembra disso?
Isso.
E, Regis, quem era a advogada da empresa JIF no processo que houve a suspensão do pagamento?
Era a mulher dele, né?
Era a esposa dele, Regis. É. Aí, aonde que está o princípio da moralidade administrativa? Eles botaram fora, né?
É, tanto que eles estão defendendo que eles podem trabalhar, julgar processos em que parentes estejam envolvidos, defendendo alguma das partes.
Mas imoral, mas total. Imoral, né? Total. Imoral para se dizer o mínimo, né, Regis? É. O mínimo. Mas, Red, vou mais longe ainda, que eu acho que foi o ponto crucial que evidencia que a questão do Supremo, ela é muito delicada. E fica muito, mas muito difícil da população voltar a acreditar na Suprema Corte Brasileira. Red, ontem, como é do teu conhecimento, da Ieda também, esteve aqui em Passo Fundo, candidato a presidente da República, Romeu Zema, né?
Esteve aí.
E ele falou nos microfones da própria Rádio Irapuru e disse, com todas as letras, o que ele falou foi muito impactante. Ele disse literalmente o seguinte: os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes são criminosos e deveriam estar na cadeia. Então, diante de uma questão, nós nunca tínhamos visto manifestações, acusações tão graves contra ministros da Suprema Corte e, que é o pior, esses ministros não conseguem dar uma explicação convincente sobre as questões que eles estão envolvidos. Regis, como que a população vai confiar nesse Supremo Tribunal Federal com todos esses indícios de corrupção? E aí a gente vai mais longe, o Cássio Nunes Marques andava com o jatinho do Vorkaro também, parece que ele alugou uma parte do Supremo, né?
Inclusive o pessoal dizendo assim, por que vocês não falam também do André Mendonça e Nunes Marques que estão envolvidos?
Eu acho que o André Mendonça, até agora, né? É o relator, né? E até agora não apareceu nada. Mas o Nunes Marques, ele não conseguiu explicar absolutamente, e nem tentou, né? A questão da viagem dele no jatinho também da empresa do Vorkaro.
Bom, Mauro Vinícius, o tempo nosso está terminando. Obrigado pela participação, Mauro.
Valeu, Regis. Um abraço e até amanhã.
10h58 agora, 2 minutos para as 11, 18 graus. Passou rápido essa manhã, né, Ed? Passou rápido essa manhã. Até batizei o colega Léo de Jerônimo de Léo Oliveira, né?
Faz duas parte. Vezes ainda. Tudo bem.
Léo, Léo de Jerônimo, não é Oliveira.
As pessoas em casa não têm noção muitas vezes do que rola aqui dentro do estúdio, né, Mauro? Tu não tinha ideia que fosse, né?
A pressão é grande.
Vai de um lado e do outro, tu olha um telefone, olha outro, e alguém chama, e aí é isso que faz.
E aí o programa Repórter do Povo vai encerrando por aqui, então, nessa quinta-feira. Vem aí pela frente mensagem do dia. Logo depois o Mix Irapuru e segue a nossa programação. 1 para as 11, tempo parcialmente nublado, 18 graus. Bom dia.